Fala, torcedor, estamos no Fala, torcedor, agora no Voz do Torcedor. Daqui a pouco o Renato tá mandando vídeo aí. Eu já tô abrindo aqui, eu tava na estrada, então eu tive que abrir antes do tempo aqui para vocês. Deixa eu achar aqui a imagenzinha que eu coloco aqui no Fala, Torcedor, pra gente já começar. Enquanto isso, estou aguardando o pessoal chegar aqui. A live hoje começou de um jeito diferente, não deu tempo de programar a live aqui para vocês. Então, a gente tá começando meio improvisado hoje. Deixa eu achar aqui a pastinha que tem as imagens. Hoje é bagunça. Hoje é igual. O começo do TimbuCast vai ser igual o começo do Náutico no jogo hoje. Aqui, achei. Fala, torcedor. Vou jogar aqui na tela agora o Fala, torcedor. Já temos 29 online aqui agora. Vou esperar o Renato também mandar gente de dentro dos aflitos. Daqui a pouco ele está mandando aí algumas imagens. Alguém perguntou aqui se o Náutico tem chance. Eu vou falar uma opinião minha. Eu não queria dar opinião antes do programa começar, né? Mas eu vou falar uma opinião minha aqui. Eu acho que essa perda de pontos, para mim, tava na conta, viu? A gente tava até contando com a derrota para a Ponte. O Náutico não perdeu para a Ponte. Então, eu acho que, apesar dos pesares, era um jogo muito difícil. Era um jogo muito difícil. A gente foi muito ousado em ficar pondo. Que o Náutico quer ganhar. O Curitiba vai ser muito difícil, o Avaí vai ser muito difícil. É impossível o Náutico ganhar todos esses jogos. Não, não vai ganhar. O Náutico vai ter alguns tropeços nesses jogos aí, que são jogos contra times muito difíceis, então naturalmente o Náutico vai perder alguns jogos desses. Então, hoje o Náutico empatou. Um jogo que estava praticamente perdido, né? Então, acho que não dá para reclamar, não. O Luiz Figueiredo está perguntando quem vai estar no TimbuCast hoje. Eu acho que todo mundo. Eu acho que todos estarão. Só que Renato está voltando para casa, acho que Cláudio também está voltando. Atos ainda está tomando banho. Ele toma banho antes do TimbuCast. Vamos ver o Fala Torcedor aqui, vamos falar com os torcedores que estão ao vivo aqui. O Celo, Chapo, hoje meu coração está doído. Não fala mal do meu goleiro, Alex Alves. É isso aí, Celo. Também não fala bem mal do goleiro nenhum. Só falarei do goleiro se me perguntarem. Se não perguntarem, eu não vou comentar nada. Grande Diego Costa aqui que é membro falou grande Chapanderson. Boa. Obrigado aí pelo xingamento. Deixa eu ver aqui. Cláudio não foi, o Uzi 47 falou. Cláudio não foi, mas eu acho que Cláudio vai estar na live do Podcast 45. Felipe Alves riu aqui de Atos tomar banho, porque é sabido por todos que Atos não toma banho. Começou, começou, depois vocês reclamam. Depois vocês reclamam. Não vou comentar nada, hein? Não vou comentar nada. Eu acho que a gente tá bem vivo, viu? Eu tô sentindo um clima pesado na torcida, mas eu tava contando com um prejuízo hoje. Eu não tava. Deixa eu explicar pro Caio Henrique. Caio, todo jogo em casa, a gente vai ter um Fala Torcedor aqui, que é antes. Eu vou estar aqui ao vivo, pegando os comentários de vocês e colocando na live aqui. O que você acha da paçocada de Rafael? Pô, Rafael Ribeiro é Rafael Ribeiro, pô. Rafael Ribeiro é Rafael Ribeiro. Tu queria o quê? Rafael Ribeiro não é a primeira vez, não é a segunda e não é a terceira. Ele vai fazer isso várias vezes. Então, o grande problema do Rafael Ribeiro é ser Rafael Ribeiro a primeira opção para a zaga. A gente tem duas posições de defesa. Uma delas é ocupada por Rafael Ribeiro, infelizmente, né? Então, não tem muito o que fazer. Não vou pôr esse comentário aqui. É o Wilson Cabuz, ainda dá. Tirando os quatro zagueiros de alto nível, o Náutico jogou futebol de G4. O Náutico dominou o jogo, pô. O Náutico mandou do jogo. Agora, levou dois gols e dois vacilos no começo. Paciência. Era um time, pô, levar gol de Nenê e Cano, aí era a vida, né? É a vida, não tem o que fazer muito. Aqui, ó, o Diego Costa mandou aqui, ó, Chapanderson, sinceramente, achei que venceríamos, mas não esperava vencer a Ponte. Então é isso, para mim, eu também não esperava vencer a Ponte. Então a gente tá no lucro ainda. Eu não esperava nem vencer hoje, velho. Pô, Vasco, Curitiba e Avaí vão ser jogos muito difíceis. Põe na cabeça de vocês. E o Brusque lá também, viu? O Brusque lá não vai ser brincadeira também, não. O Brusque lá não vai ser brincadeira. Então, é tudo muito difícil, velho. Esse empate de hoje, eu não acredito que o Náutico tá morto, não. Esse empate, deixa eu ver como é que tá a tabela aqui. Deixa eu ver como é que tá a tabela. Eu não tava contando com 3 pontos hoje, não. O Náutico conseguiu respirar bem nessa fase aí. O Náutico tá 45 agora e o G4 tá com 52. Puta merda. 7 pontos. Não vejam a tabela. Não vejam a tabela, tá bom? Não vejam a tabela. Deixa eu ver aqui, o Diego Costa. O Náutico fez o jogo igual. Fez o Náutico jogar igual ao time do interior. Exatamente. O Náutico começa a coroar o Vasco, velho. Agora. Hereda jogou muito, sendo aplaudido também. É, o Felipe Valença falou aqui, terceira pior defesa do campeonato, igual o Brasil de Pelotas. É complicado. O Akaitaki, Sadi, posso me iludir ainda? Eu falo o contrário. Eu acho que vocês não deviam se iludir. E deviam jogar para Deus. Não está morto ainda, mas não criem tanta expectativa. É, o Jean Pablo, o Náutico passou o carro no Vasco, pô. O Sônia Gomes mandou aqui, estamos vivos sim. Eu acho também. Eu acho que vencendo hoje ou empatando hoje, não ia estar menos ou muito mais vivo, não. É só um jogo. Na verdade, não. Se ganha hoje, dá um gás desgraçado. Se ganha hoje, dava um gás grande, porque é um jogo que não estava certo de ganhar. É, o Guilherme Luna, a gente só tem que incentivar, seja o que Deus quiser. É, eu acho que é um raciocínio saudável. É, apoia e vê o que é que dá. É, tem quantos confrontos diretos ainda? É, acho que Curitiba só, né? Direto só o Curitiba. Deixa eu ver se tem alguém batendo aqui. Tá chamando ele? Não, vai nesse banheiro aí, ó. Tá, vai, passa. Então, deixa eu ver aqui. Porque Paiva no lugar. Estamos vivos, mas temos que ganhar os 7 jogos restantes para chegar a 66. O Náutico tem 7 jogos, né? Eu acho que o Náutico sobe com 63 e talvez com 60, viu? Talvez com 60. Então, para o Náutico chegar em 60, ele precisa de quantos pontos? Mas aí também depende muito de Curitiba, Avaí, Goiás, CRB tropeçarem. Estamos vivos. Eu não colocaria a gente como morto, não, viu? Eu não colocaria como morto por enquanto. Eu acho que está cedo. Deixa eu ver com o Renato aqui se já tem vídeo. Já tem fala torcedor. Vou soltar fala torcedor aqui da arquibancada. Daqui a pouco, Cláudio, Beatos e Renato estão chegando. Pera aí. É, o Todd falou que a culpa é de Anderson, eu discordo. Ele falou, fez uma afirmação, né? A culpa é de Anderson, né? Eu não discordo, acho que ele falhou no primeiro gol, mas não dá para acreditar o empate, a derrota a ele, não. O empate, né? É, na verdade, acho que o Náutico fez uma grande partida de recuperação, chegou muito perto de virar. Eu fiquei até emocionado com a partida do Náutico. E aí, a Sônia falou aqui, ó, eles estão tropeçando também. Eu não sei se é a Sônia, mas a Sônia falou aqui, eles estão tropeçando também. É, de fato, todo mundo está tropeçando. Então, querer que o Náutico ganhe todas é muita ilusão. É muita ilusão. Pô, ganhar 7 partidas é muita ilusão. O Náutico tem 31 jogos, vai ter mais 7 ainda. Se ele ganha 5, ele chega a 60. Deixa eu ver quanto é que está no chance de gol hoje aqui, ó. Chance de gol, quanto é o percentual de acesso? 60 pontos? Tem muito campeonato que sobe de 60, viu? Imagina se ganha 5 e empata 1. 61, não é de todo mal também. Cadê aqui o percentual aqui, ó? É 60. Ah, eles nem colocam 60. 62 é 50% ou 60% de chance de acesso. É uma pontuação muito boa. 62, o Romildo já decretou aqui que não sobe. Eu acho cedo. Eu acho cedo para cravar. O Fábio Fernandes perguntou se Anderson falhou. Aí, pô, aí não precisa nem perguntar, né? O Edilson Santos, mais um resultado injusto. Bem, bem injusto mesmo. O Náutico perdeu em detalhes no começo do jogo, assim, de burrice. Chapo, próximo jogo é CSA e Vasco. Melhor resultado é o empate? Pela tabela? O empate é bom que mata os dois, né? Atrapalha os dois, na verdade. A Sônia falou que concorda com o João. Cadê o João? Deixa eu achar o João aqui. Perdi o João. Não sei onde é que o João tá. Ricardo Bezerra, Chapo, olha os próximos confrontos diretos da próxima rodada. É, deixa eu ver aqui como é que vai ser. Próxima rodada vai ter CRB e Curitiba. Bom jogo. Porque o que a gente tem que torcer agora a gente tem que esquecer Vasco, Guarani e CSA. É o que Ato chama de perseguidores, né? Tem a turma dos perseguidores, que é Vasco, Guarani, CSA e Náutico, que é 47, 46, 45, 45. E tem a turma que está lá dentro brigando, que é CRB com 50, Goiás com 52 e Avaí com 53. Esses são os times que são ameaçados. Esse jogo entre Goiás e. É Goiás e CRB? Não, CRB e Curitiba. Se o CRB Curitiba tira ponto, CRB é ótimo. O Goiás enfrenta o Botafogo também é ótimo. O Guarani enfrenta o Sampaio Corrêa fora. O Vasco enfrenta o CSA. Tem três confrontos diretos aí. CRB e Curitiba, Vasco e CSA e Goiás e Botafogo. Pode acontecer desses times perderem pontos, o Náutico ganhar do Brasil, que é um jogo teoricamente fácil, e o Náutico voltar para a briga, ficar 4 pontos aí de distância. Porque se consegue segurar o CRB e o Goiás ali, É torcer, né? É torcer. O Renato perguntou se a torcida teve culpa. Eu acho que foi. Tinha bem mais do que 2.900 torcedores, viu? Fica aqui só entre nós aqui. Só entre nós aqui da live. Tem 365 pessoas aqui online agora. E só entre nós. Tinha bem mais de 2.900 torcedores. Mas vamos lá. O João Pedro falou que Jesus é um craque. Eu concordo. Achei que Jesus foi muito bem no jogo também. Deixa eu achar aqui. Eu queria que ele ficasse, inclusive, pro ano que vem. Não sei se será possível, né? Mas deixa eu ver aqui. Eu vou soltar a fala do torcedor aqui da arquibancada que o Renato pegou. O Celo falou tinha 4K ali. Eu não acho que tinha 2.900, não. Deixa eu ver aqui. O João Pedro, Chapo, sugestão para os programas de pré-jogo. Faz um 11-11 entre Náutico e adversário. Queria muito ter visto isso, debate de Nenê e Jean Mágico. Era um bom debate. Hein? Inclusive, Jean foi eleito pela Rádio Jornal melhor em campo, né? Contra a energia da torcida deu para sentir de casa. Cadê? Cadê? Perdi agora, perdi. A briga é contra Avaí e Goiás. É isso aí. E o CRB um pouquinho, viu? CRB também, que o CRB tá com 50, né? Então, você precisa. É CRB, Avaí e Goiás, o resto não interessa. Já tem superchat aqui do Leonardo Vieira. Chapo, concordo com você. Fechar com Chapo. Boa, Leonardo. Somos cada vez mais gente, hein? Cada vez mais. Amanhã tem enquete de novo, hein? Preparem-se lá pro Twitter que amanhã tem enquete. A Argus Agati falou que Jean ganhou o troféu pela Globo também. O Z47 também falou que ganhou pela Globo. A Eliane falou que as falhas foram individuais da zaga. Vocês podem dizer de quem foi a falha individual, tá, gente? Não precisa chamar de zaga, não, tá? Pode falar o nome. Não tenham medo. Não tenham medo. A não ser que a televisão de vocês tenha desligado, igual a de Atos, né? Que, de repente, ela desliga. O Rinaldo falou aqui, Chapo, boa noite. Infelizmente, acabou. Eu não sei, não, viu? Eu não acho que acabou, não. Eu não acho que, acabou. Acho que o jogo de hoje não tava na minha conta, não. O jogo do Brasil tá na minha conta. Se perder pro Brasil, aí acabou. Mas o jogo de hoje não tava na minha conta, não. Deixa eu pôr aqui vou pôr agora o Fala Torcedor lá da. O Voz Torcedor lá do Direto dos Aflitos, com o Renato Barros, o nosso repórter que a gente contratou da TV Clube, para fazer esse bico aqui no TimbuCast. Deixa eu pôr aqui no sisteminha. Aqui, ó, Lucas Valério, dono do canal. Tamo junto, Lucas. Você que é seguidor. O Alfredo Leandro acabou uma pia aí, né? Concordo. Paiva entrou morto. Paiva tá desmotivado também, né? Não sei nem pra que colocar Paiva no segundo tempo. Acho que foi vacilo colocar Paiva. Era melhor ter colocado ninguém do que colocado Paiva. Segundo de hoje, a gente teve os quatro zagueiros de alto nível. Anderson Felipe, jogo dos quatro. Olha um detalhe aqui. O Náutico com quatro zagueiros de alto nível, no caso dois hoje, contra Nenê e Cano. Sacanagem, né? Sacanagem. Foi dois vacilos, dois gols, pô. Errou duas vezes, dois gols. Deixa eu ver aqui. O Jorge Leitão falou, acabou o perigo de cairmos. Embora a segunda UFMG e segunda chance de gol, com 46% ainda tem chance de cair. O chance de gol só dá 100% com 47%. 46% ainda tem chance. Mas não cai mais, né? Vamos esquecer isso. Júnior Villanova, Anderson saiu errado e entregou o segundo gol. Acontece, né? Acontece, falhas acontecem. Deixa eu ver aqui. Rafael Ribeiro já é o terceiro ou quarto, né? Já é o terceiro ou quarto gol que ele entrega esse ano, quase na mesma situação. Ele também entregou muitos assim no durante o ano, foram muitos. O Diego Costa perguntou: Anderson é melhor que Mika? Eu acho que é do mesmo nível. O Celo, agora eu, quando a narração soltou que Hereda entrou, estourou no cano. Boa, muito boa. Atos acabou de falar que Anderson saiu abaixo. Chapo tem razão. Vamos ver se Atos estava com a televisão ligada dessa vez, né? Porque jogo passado ele não estava com a televisão ligada na hora da falha. Às vezes a televisão de Atos tem esse defeito. Ela tem um defeito. É uma televisão que, quando Anderson falha, ela desliga sozinha. Vamos lá, vamos para soltar o voz do torcedor agora com o Renato Barros, direto dos Aflitos.
Bem, pessoal, Náutico empatou com o Vasco em 2x2. Vamos ouvir a opinião do torcedor aqui. Vamos primeiro contigo. Teu nome, teu nome. O que é que tu achou do jogo?
Saiu de 2x0, foi bom. Boa atuação do time. É isso, vamos pro próximo jogo.
Vamos pro próximo aqui, teu nome?
José Henrique, pode dispensar Rafael Ribeiro, viu? Pode dispensar.
Tem muito o que dizer não, né?
Pode dispensar.
Pessoal tá chateado aqui, teu nome, amigo?
Ao vivo aí,
João Vitor.
João Vitor, o que é que tu achou do jogo?
Rapaz,
foi bom sair de 2-0 para 2-2 e bater Jesus joga muito.
Jogou bem, né? Foi bem na partida. Everton, o que é que tu achou do jogo?
Pô, a gente jogou bem, teve várias oportunidades, mas uma falha individual se empatou.
A falha individual custou, não foi?
A falha individual custou.
Chega na esposa, Nome, O que é que achou do jogo? Ficou aquele gostinho amargo, né? Complicado, né? Muito bem, aqui o pessoal do pós-jogo, ô amigo. Amigo, teu nome, o que é que tu achou do jogo?
Uma bosta, Rafael Ribeiro.
Aí o pessoal chateado aqui. Essa é a opinião do torcedor. Aqui na voz do torcedor do TimbuCast. É isso, né? Agora tá a apreensão. Vamos ver o que é que vai ser agora daqui pra frente.
Muito bom essa daqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Renato tá na Alemanha, só galego. É o Náutico, é o perfil. É, quadro massa, daqui a uns dias sai uma pérola aí. É, mas a gente evita. A ideia não é virar aquele do Santa Cruz, não, pelo amor de Deus, né? O João Ricardo falou, lê chat de outros torcedores, já mandei várias vezes e não lê. Acabei de ler, olha aí, ó. Tá vendo? É, deixa eu ver aqui, jogar com o Jailton é jogar com um a menos. Eu falei desde o começo, né? Jailson é o NPC. Jailson é aquele boneco que tá lá no campo, mas não faz diferença nenhuma. É um número, é um elemento neutro. Próximo jogo é contra quem, Chapa? Próximo jogo é contra o Brasil de Pelotas, lá em Brasil. O Tony perguntou como é que vira membro do canal. Tem um botão aqui, ó. Acho que aqui, ó. Desse lado aqui tem virar membro. Aí você vai lá e vira membro. Diego perguntou aqui, ó. Cadê? Ai, meu Deus, perdi. Diego Gomes perguntou. Acabou o sonho? Não. Acho que não, pô. Não acabou, não. Vocês estão muito exagerados também. Fábio Santana, a impressão minha, o Renato tá grisalho. Tá grisalho mesmo. É, Jorge Leitão, 4K. Eu acho que tinha mais, viu? Mas tá bom. Uns 5. Tinha o dobro do que falar. Jair só ajuda o time. Eu discordo. Jair só aguenta o jogo inteiro. Jacob, não. É. Eu tenho. Essa, acho que tá pesando isso. Eu acho que é eu que tá pesando. Deixa eu ver aqui. Lá em Pelotas. Lá em Brasil, de Pelotas, pô. Não é isso? O Vasco fez 2 gols, Melzinho na chupeta e o Náutico tirou o iogurte de pedra para fazer os seus. É isso, velho. É a diferença de um time que tem qualidade para um time que tem buracos gigantes na construção do elenco. 2 vacilos, 2 gols, pô. Aí já era. É, Anderson tá falhando na saída dos gols. Como será que. Anderson tá dando umas pichotadinhas também, viu? Mas eu não vou comentar, não. Atos vai comentar sobre Anderson hoje, não vai ser eu. É, esses atacantes do lado esquerdo do Náutico tá fraco tecnicamente, tem que trazer outros. Agora já era, né? Agora já não tem mais como trazer, já fechou, não tem mais como trazer. Temos 446 dispositivos conectados agora no momento. É, aproveitem para dar like aqui no vídeo, aproveitem também para mandar esse vídeo para seus amigos, que daqui a pouco tá começando o TimbuCast. O TimbuCast ainda não começou. A gente tá só no Fala Torcedor. É, deixa eu ver aqui. Não aguento mais, não conseguiram trazer um zagueiro, bando de irresponsáveis, o senhor Diógenes é um animal, disse o Eduardo. Edivan, mais um de nós, hein? Realmente já estou ficando com o pé atrás de Anderson, só aumenta a nossa nação, Alex Alves. Wilson Cabu, se o Náutico subir, eu quero a semana inteira, todo dia live especial. Se o Náutico subir, vai ter 24 horas de live, é a promessa. 24 horas ininterruptas de live. Kleber Cordeiro, Júnior Miguel, o jogo todo pegava a bola de frente e girava saindo da condição favorável. Fugiu do jogo. Segundo o Kleber Cordeiro aqui, ele fugiu do jogo, né? A enquete do canal do Náutico estava dando Diógenes como novo presidente, muito à frente das outras chapas. Que canal do Náutico, pô? Tem que ver que canal é, né? O Renan Bezerra chegando em casa agora, puto. É a vida, acontece, Renan. Acontece. Membro do canal aí, seja como o Renan, seja membro. Renato Silva falou, que nada, Anderson vai salvar o time ainda. Tamo junto, eu torço por isso também. Mas por enquanto não tá salvando, não. Thiago Miller, tu acha que o juiz prejudicou o Náutico com o número de cartões? Ah, eu não vou cair em papo de juiz, não. Acho que não foi isso que determinou o resultado, não. Ah, agora que eu vi, minha câmera tá em... Eu vou melhorar a câmera aqui, peraí. Minha câmera tá em 360 aqui, aí não. Peraí, deixa eu melhorar minha qualidade aqui. Deixa eu aumentar, peraí. Agora, pô. Agora, isso aqui que é profissional, pô. Ó, cadeirinha gamer. Cadê a cadeira gamer? Aqui, ó. Profissional, plaquinha do YouTube ali, ó. Aqui, ó. Pra fazer inveja ao Náutico, que não tem. Deixa eu ver aqui quem mais falou. 465 dispositivos conectados, o que dá 10 mil pessoas online. Estreia de Diógenes na defesa horrível. Náutico sobe com 63, garante o acesso contra o Avaí. Pô, calma aí, mano. Se a câmera melhorar, piora a tua imagem. Tá aí uma coisa que eu não tinha pensado, né? Quanto mais nítido eu ficar, pior, né? É, Chapo, olha aí o Brunão aí, ó. Somos mais um. Chapo tava correto sobre Anderson. Nunca falei que Anderson era mau goleiro. Falei que Anderson também não é grande goleiro. É só um goleiro comum. É... Celo falou, pô, melhorou a câmera, me apaixonei. Olha a definição como tá agora. Full HD. Lembrando, Chapo, que Nenê não joga contra o CSA. Mas aí, velho, aí boa sorte pra nós, né? A gente tem que... Agora é torcer pra CRB, Goiás e Avaí perderem pontos. É isso. É isso. E a gente ganhar pelo menos 5. 5 para chegar em 60 e jogar para Deus. Chegou em 61 ali, joga para Deus. Dá para subir com 61. Como faz para ficar bonito que nem eu? É só você fazer a barba com uma bela barbeador Philips. Renato faz barba. Renato faz stories para uma barbearia e ganha barba de graça. Olha aqui. Aí já levou ban. Anderson é um excelente goleiro, seu donzelo. Ele podia ter opinião. Dizer Anderson é um excelente goleiro. A agressão... Porque eu não estou aqui dizendo que Anderson falhou, seus babacas. Então ele responde assim, aí leva ban. Aí vai ter que entrar com o perfil da avó agora. Acontece. Tchau. É, jogos de Goiás e CRB são difíceis. É, velho. Pô. Ó. Dá, velho. Dá. 62, 63. Porque se o Náutico ganha 6 das 7, vamos ter que o Náutico ganhar as 3 próximas. Perde pro Curitiba. Não, bora. Deixa eu fazer uma... Pô, eu vou esperar que os caras não chegarem ainda. Eu vou fazer uma simulação. Me arretei aqui. Me arretei. Os caras falam, Chapo, tu sem beber não tem graça. Eu nunca estive bêbado na live. Nem no título, que tava todo mundo bêbado, eu estava bêbado. Eu estou sempre sóbrio. Esse é o meu perfil sóbrio. Se tá ruim sóbrio, imagina se tá sóbrio. Não, aí também é demais. Aí o John falou que ele errou nos dois gols. Não errou, não. Pô. No primeiro, falha total de Rafael Ribeiro. Pelo amor de Deus. Anderson falhou o mesmo ponto. Boa, garoto. Não vamos ter medo mais. Aqui, ninguém vai pôr medo mais na opinião. O Ivaldo falou para eu ir cagar. E ele não sabe, mas eu entrei na live. Porque a live, a gente fez um compromisso de fazer esse Fala Torcedor aqui com o torcedor. E eu precisava muito ir no banheiro antes, mas a gente tem esse compromisso aqui de chegar no horário. Eu tô esperando todo mundo entrar. Quando eles entrarem, eu saí para fazer exatamente o que Valdo acabou de falar para fazer. Eu vou fazer assim que os outros chegarem aqui, porque profissional aqui só tem eu. O resto chega a hora que quer, bebe, chega bêbado, é uma bagunça. É, deixa eu ver aqui. Anderson é pior que Jefferson na reposição, não é não, tá? Jefferson é horrível na reposição. Anderson é só ruim. Jefferson é horrível na reposição. Tá aí uma coisa que Jefferson não tem nada de bom. É, por ponto de... Eu não sei, viu? Tá dizendo que caminha para 64, eu não sei. Eu não sei. Eu chutaria um 66, 62 aí. Eu acho que dá para subir de 62. É, o Thiago Miller, o difícil é o Náutico ganhar o número de jogos que tem para ganhar. Mas imagina, eu vou fazer uma simulação aqui agora que os caras não chegaram ainda. Me arrepiei aqui. O Náutico vai pegar o Brasil. Náutico ganha. Beleza? Time rebaixado. Náutico e Brusque. Náutico ganha. Náutico e Curitiba. Náutico perde. Perde pro Curitiba. Aí Náutico e Confiança. O Náutico ganha. Náutico e Sampaio. Náutico ganha. Náutico e Avaí. O Náutico perde. Náutico zero. Náutico ganha. Chega em 60. Pronto. Aí o Náutico tem... O Náutico... Vai ter que se virar contra Curitiba e Avaí em casa, pô. Vai ter que ganhar um desses dois para fazer 63. Mas o resto não é tão difícil, não, pô. Olha o Jorge Leitão aí, ó. Com o futebol em pé de hoje, o Náutico ganhará 5 jogos. Eu acredito que o Náutico ganha 5. 5 o Náutico ganha. Não sei, 6, né? E acho que só sobe se ganhar 6. É, aqui já falou. De 7 tem que ganhar 6 para 63. Não é tão difícil, não, velho. Não é tão difícil, não. Acho que 5 me cobrem. O Náutico vai ganhar 5. Agora 6 eu não sei. 6 é um detalhe, velho. Joga com Curitiba lá, a Sônia perguntou, e não. Joga com Curitiba em aflitos, né? Em Náutico. É, o maior adversário do Náutico é a defesa do Náutico. É, triste informação, mas é verdade. Deixa eu jogar o link da live aqui, porque eu acho que já tem gente disponível. Não, o Renato ainda não. Vou pedir para a Adson entrar, porque ele já foi fazendo a avaliação do jogo, né? O John falou, Chapo Anderson é bom na reposição, mas como ele está dizendo, ele quer fazer jogadas não treinadas. Eu não acho que o melhor disparado na reposição é Alex, né? Aí com larga vantagem. Anderson faz defesas mais difíceis, eu só vejo essa vantagem dele, ele faz umas defesas mais difíceis mesmo. E eu acho que Anderson está com excesso de confiança também, por conta da fase da torcida, isso acontece. Aí de novo, mesmo comentário. Cadê? Perdi aqui agora. Renan Menezes, o problema é outro erro individual comprometedor. Pensava que o Náutico ia amassar o Vasco hoje. Hoje o Náutico... primeiro que não perdeu, né, Renan? É, George, mas empatou com ele próprio, né? Os dois gols do Náutico, os dois gols do Vasco, quem deu foi o Náutico, né? Então, paciência. O Valdeci já é mais um junto comigo aqui. Quero a volta do Alex Alves para outro, mas o Alex acho que ainda está lesionado. Ainda não voltou. E entre Jefferson e Anderson, eu prefiro Anderson. Perde para o Confiança lá, mas não perde para o Curitiba em casa. Sei não, viu? Sei não. Curitiba é um jogo chato, carinha de empate. Se o Náutico empatar com o Curitiba, não vou dizer que é um resultado tão ruim, não. Se ele ganhar os dois, se ele ganhar Brasil e Brusque, eu topava o empate, viu? Eu topava. A Estherzinha falou, tu parece Cortigosa. Já me falaram isso, Esther? Não, você não é a primeira. Na verdade, o Cortigosa parece comigo, né? Porque eu sou mais famoso que ele. O Franz Fraut ficou puto aqui, ó. Tá bom, porra, de acesso. Se quisesse, era pra ter pensado antes. Tá retado, velho. Mikael, Chapo tá certo. Agora eu quero Alex Alves de volta. Já somos muitos, hein? Já somos muitos. O Celo falou: se perder por confiança, meu irmão, não pode perder por confiança, velho. Não pode perder por confiança. Aí não dá. Se perder por confiança, meu irmão, aí desiste. Pra subir, tem que ganhar de confiança, tem que ganhar do Brusque, tem que ganhar do Brasil. Essas três tem que ganhar. E do São Paulo correr em casa. Tem que ganhar essas quatro. E achar mais duas. Pronto. É isso. O Alexandre Nunes falou um comentário importante de poucos likes. Temos 522 dispositivos conectados no momento. 522 dispositivos conectados. E quantos likes? Me informem os likes aí que eu não consigo ver daqui, não. Já vamos quase em 30 minutos de fala torcedor e o resto do elenco, nada. Nada. Renato Barros ainda não voltou. Atos Gildo ainda não apareceu. O profissionalismo mandou lembrança, hein? A Tamara Lopes, que é membro do canal, falou: se a defesa não fizer besteira, o Náutico sobe. Mas aí que tá, vai fazer, pô. Vai fazer, esquece isso, Tamara. Vai ter. A primeira opção pra defesa é Rafael Ribeiro. Não é que Rafael Ribeiro jogou porque tinha um cara contundido. Ele é o titular, pô. Ele é o titular, ele vai jogar sempre. O João Pedro falou: quando eu entrei na live a primeira vez, achei que Chapa era Ortigoso. Fiquei curioso e entrei. Boa, Ortigoso é bonito, né? Devemos concordar com isso. Arthur Virães, concordo com quem postou que o maior adversário do Náutico é a própria defesa. Não, foi o George Leitão que falou. Né? O Wilson Cabuz, dos 7 jogos, o jogo para tropeçar, o Brasil, o Brusque fora, campo ruim. Ah, não, Wilson. Pô, aí não, pô. O Brusque tem que ganhar, pô. Tem que... E o Brusque deu uma desgarradinha do Z4 já, né? Deixa eu ver aqui. Ah, não, tá 3 pontos. Era bom torcer pro Brusque ganhar o próximo jogo para diminuir a pressão deles, tá ligado? Ele vai jogar contra o Operário no próximo jogo. Se o Brusque abre 6 pontos pro Z4, eles já jogam com menos desespero, né? Eles já jogam com menos pressão em cima do Náutico. Eu acho que seria uma boa o Brusque ganhar. O Confiança tá... E o Confiança ser matematicamente rebaixado, né? Praticamente rebaixado. Porque o Confiança hoje está com 31. Se ele perde o próximo jogo, vamos o Náutico... Se ele perde para Ponte... Não, peraí, deixa eu achar aqui. O Brusque contra quem é? Desculpa, o Brusque eu errei. O Brusque contra... Ah, não, é Náutico e Brusque agora. Né? Depois é Náutico Brasil. Não, peraí, tô confuso aqui. Náutico e Vasco. Náutico e Brasil, tá. O Brusque vai jogar contra o Vila Nova em casa. Então eu tô sempre pro Brusque ganhar, pra abrir. Deixa o Brusque ganhar e é hoje. Esse jogo é hoje. Então já é um jogo válido pela próxima rodada, hoje. E torcer pro Brusque ganhar hoje. Pro Brusque já ficar mais tranquilo. Porque se ele abre 6 pontos... Ele já fica um pouco mais tranquilo, já não vai jogar com tanta pressão contra o Náutico. O Confiança, ele vai enfrentar o Botafogo fora, o Londrina em casa, sábado, o Londrina, o Botafogo em casa, fora. Depois ele pega o Brusque, é um jogo de 6 pontos. E depois ele pega o Náutico. Talvez o Confiança já chegue contra o Náutico já quase rebaixado, velho. Então, tem muita coisa para rolar ainda, viu? Tem muita coisa para rolar ainda. O Romildo Gomes falou, tá bom de Chapo, tá bom de Romildo também, hein, Romildo? Eu e você já não temos uma boa relação. E não é culpa minha se os outros não são profissionais. Eu tô aqui desde o horário combinado, esperando os outros chegarem. Se eles não chegaram, não é culpa minha. Tô fazendo o possível aqui para manter vocês entretidos aí. Chapo, o Vitória atropelou o Brasil, pô. O Náutico não tem como perder pro Brasil, não. Esquece isso. Brasil é a Vitória da ganha. Se perder pro Brasil, aí pode tirar o time do campeonato e mandar embora. Daniel Razin falou aqui, ó. Wagner saiu tem 30 meses e a arrogância em pessoa não trouxe substituto. É isso. E hoje a gente perdeu por conta de uma falha direta, né? Paciência. Renato tá falando aqui no grupo interno, a gente precisa avaliar isso, sempre vai ser assim dia de jogo. Hoje foi foda para sair com 4 mil torcedores, quando tiver 10, loucura total. Mas, pô, se não ficar conversando e bebendo cerveja com os amigos, chega, né? Paciência. O Heitor falou, fala de Anderson Chapo, não vou falar, quem tem que falar é Atos agora. Já falei demais de Anderson. Gilmar Ramos, Chapo é muito comprometido, vocês deviam valorizar isso, hein? É por isso que vocês pagam. Manuel Amorim, Chapo, vamos ganhar 6. Eu garanto 5, Manuel. 5 me cobre. 5. 5 pode me cobrar. O Luiz Figueiredo, melhor time que é, só com você, meu amigo. Grande Luiz, é isso aí, pô. Luiz Felipe Figueiredo, que é candidato a presidente do nosso, nosso querido IP. Cadê Atos? O Lael Rodrigues. Aí você pergunta pra ele, né? Se ele não é profissional, o que, que eu posso fazer? O Romildo falou, os caras deveriam entrar pelo celular. Gente, tá na hora de ir pressionar eles. No Twitter ela falou, que isso, gente? Pô, meia hora, o jogo acabou 6 horas, 47 minutos e não tem ninguém aqui ainda, pô. 47 minutos. Ah, não, velho. Aí é muita... A Tarsila falou aqui, ó, Chapo parece que é pai dos meninos. Eu vou ter que botar de castigo, não é possível. Muita irresponsabilidade, 50 minutos do fim do jogo e ninguém apareceu ainda. Aqui, ó. E Atos não foi pro jogo, não, viu? Renato Silva, Atos está com medo de falar a verdade. Venho dizendo isso há um tempo já. Quem mais está fugindo dando opinião popular é Atos Gildo, né? Paciência. O Eduardo Moura falou que ela é. Mas vocês também são demais, né? Foi só o cara falhar dois jogos que todo mundo quer Alex Alves de volta. Também é exagero. Não vai não exagera também, não, tá bom? Alex Alves nem. Alex Alves tá machucado. Celo, tá pagando cigarro de aço pra fazer isso. Velho. Profissionalismo, né? O Luiz falou que tem 36 likes apenas. Tem não, pô. Tem bem mais. Deixa eu ver aqui. Tem bem mais, pô. Deixa eu ver aqui quantos likes tem. Tem 340 likes, pô. Tá um resultado bom. E tem 7 dislikes que ainda são as viúvas de Anderson. Achando, nem falei nada, os caras estão me atacando. A falha de Anderson foi tão grave. Não foi tão grave, não. Dava para ter evitado ainda, porque foi uma falha lá no começo. Mas foi falha. Mas não foi uma falha determinante pro gol. Acho que uma falha determinante pro gol é Jefferson contra o Cruzeiro. Jefferson contra o Cruzeiro é uma falha determinante pro gol. Mas Anderson falhou. A falha de Anderson contra a Ponte é uma falha determinante pro gol também. Mas hoje ele falhou. A jogada deu sequência, tá lá, e depois saiu o gol. Agora sim, o Tony aqui falou, meu bebê chorando. É isso, gente. Eu tô aqui com dois filhos para criar, e aí tem que criar esses meninos do TimbuCast também. Mas chegou gente, hein? Então vamos começar agora, de fato, o TimbuCast. Vamos soltar a vinheta aqui, que agora o TimbuCast vai começar de verdade, porque agora eu não tô mais sozinho. Chegou um dos profissionais. Pera aí que a gente vai soltar a vinheta aqui. A vinheta hoje é de vitória ou de derrota? Eu vou soltar a minha.
Olha que o dono do canal é meu amigo Chapo. A cerveja de Atos quem paga é Chapo. Se não quer levar ban, larga de ser moleque. Curte a resenha e paga um superchat. O dono do canal é meu amigo Chapo. O pagodão de Clauber, quem pagar é Chapo. Se não gostou, meu camarada, esquece, aperta o X na tela e desaparece. É uma rota do Kimbo Cash, meu velho.
Meu irmão.
Essa vinheta isso é uma obra de arte. Pô. Isso é uma obra de arte.
É muito boa, pô. Pelo amor de Deus.
Uma obra de arte. Eu vou pagar, né, Chapa? Pagar ainda pra ele fazer no estúdio isso. Como
manda
é?
Pix, então, hein? Se tu tá pagando...
É, eu tô pagando essa cerveja aí. Ó, vamos lá, vamos começar direto... Vamos começar direto pro análise do jogo, que a gente já enrolou muito aqui. Só antes a gente vai... Aqui, Chapa é meu preferido. E Tâmara falando que Chapa é chato demais. Pô, é isso aí. É isso. Ó, Ricardo Bezerra, já cobrei Renato e viram Atos lanchando na rua. Pô, 50 minutos aí, ó, que acabou o jogo. O jogo acabou 6 horas, pô. Vai, vamos para a análise do jogo. Mas antes, eu só comentar aqui que o programa de hoje, mais uma vez, é patrocinado pela OneFootball. Você na OneFootball, você pode... Eu vou até mostrar aqui, ó. Você na OneFootball, você tem baixa aplicativo no seu celular e você pode cadastrar... aqui, ó, você pode baixar ele tanto pela descrição do vídeo quanto pelo QR Code que está ali do lado de Atos, ali no cantinho. E aqui já está aqui, ó. Resultado do jogo... Na OneFootball, ele dá os gols em tempo real para notificação. E você pode colocar aqui no perfil, ó, suas notícias preferidas. Ó. Deixa eu pegar aqui. Ó. Náutico, Guarani, Divinópolis, Jean Carlos, Alex Alves e Caio Dantas são os meus preferidos. Aí você pode configurar. Você baixa o OneFootball aqui na descrição do vídeo. Ou aqui pelo QR Code. Aqui, ó, pelo QR Code lá no cantinho. E aí você configura, o mais completo aplicativo de informação futebolística que existe. Tem outros aí, você pode inclusive ter vários, né? Você não precisa ter só um de futebol. Mas esse é o mais completo em transmissão de jogo também, tem campeonato alemão, é muito completo e totalmente gratuito. Então você pode baixar ele está apoiando o TimbuCast, você que gosta do TimbuCast, baixe os apoiadores, né? Então tá aqui na descrição do vídeo, tem a OneFootball para você baixar. E aqui no cantinho, ali em cima de Atos, tem para você escanear o QR Code para baixar o OneFootball no seu celular. É leve, é gratuito e rapidão ele te dá várias informações. Pô, é tempo real, tempo real. Na hora que sair o gol, ele sai o gol também no OneFootball. Tem notícia, tem um monte de coisa. Tá bom? Então vamos agora para a análise do jogo com Atos Hildo. Vai, Atos. Só antes de saber, sua televisão desligou em algum momento hoje?
Não, não.
Não, hoje você viu o jogo todo.
Pode ficar tranquilo.
Tá bom, vá. Solte.
Primeiro aqui, eu queria ler um comentário aqui do Vinícius Ferraz. Ele falou, manda um abraço para Vinícius e Francisco. Sem abraço, isso aqui não é um churrasco, isso aqui é um programa esportivo de muita seriedade e a gente não fica mandando abraço, não. Mas análise do jogo. Eu gostei do jogo do Náutico, o fato é esse. Eu acho que o Náutico tinha que entrar com a mesma pegada que foi o jogo contra o Goiás. E eu vi a mesma pegada. Tanto é que até nos defeitos, né, nas falhas clamorosas individuais, teve do mesmo jeito. Naquele jogo contra o Goiás, teve um vacilo de Anderson também. No jogo contra o Goiás, teve uma falha bizarra de Rafael Ribeiro. E nesse jogo também teve essas duas situações. Porém, o Náutico não se abalou. Tomou 2-0 em 15 minutos. Olha, futebol, ainda mais tão competitivo como essa Série B, numa reta final, um time que fica atrás do placar é muito difícil virar o jogo. Se toma 2-0 em casa, o jogo acaba. Mas o Náutico, ele tinha um entendimento do jogo que ia se entregar no físico, no objetivo, no foco, de estar em cima do...
Atos, deixa eu te interromper rapidinho, deixa eu te interromper. Um cara falou aqui, não vou baixar nada com relação ao aplicativo. Tu tá assistindo a live aqui de graça. A gente vem aqui, o Renato tá voltando agora de Uber, correndo para casa para participar da live... A gente tem um patrocinador e tu vem dizer que não vai baixar e acha que tu vai ficar sem levar bloco. Quem não quiser baixar, não baixa, não tem problema. Você não baixa e tudo bem, é opção. Mas vim agredir o nosso patrocinador. Não, não deixa que me agrida, eu vou deixar agredir o patrocinador. Não, o patrocinador aqui é para ser bajulado. Baixem o OneFootball, ajudem o TimbuCast para a gente manter essa live maravilhosa com essas câmeras. Olha a qualidade. Pega o TimbuCast do começo e pega o TimbuCast de hoje. A câmera de Atos, a minha câmera, os microfones, a gente está melhorando o equipamento, qualidade. O cara vem fazer graça com o patrocinador. Baixem o OneFootball aqui no QR Code ou fiquem quietos para não levar ban, tá? Essas são as opções.
mais uma vez, um comportamento extremamente lamentável de alguns integrantes do chat, né? Mas, com o tempo, se Deus quiser, isso vai melhorar. A gente está educando aos poucos, né? Se a sociedade não educou, o TimbuCast vai educar. Mas, concluindo, eu queria isso. Eu queria a pegada do jogo contra o Goiás, porque o Náutico teve 3 vitórias, apesar de ter sido as 3 de virada. O grande jogo do Náutico foi contra o Goiás. O rendimento do Náutico foi contra o Goiás. E era o jogo do Goiás que dava esperança que o Náutico podia conseguir esse milagre, porque é um verdadeiro milagre, né? Depois de ter ficado tão atrás aí do G4. E mesmo com 2-0, o Náutico estava completamente dentro do jogo. A diferença para o jogo do Goiás é que o time do Goiás dá mais espaço. O time do Goiás tem mais falhas defensivas. O time do Vasco é muito competente naquilo que ele se propõe a fazer. Apesar de sofrer em bola aérea, mas quando eles fecham aquelas 2 linhas de 4, dificulta bastante. E mesmo assim, veja só, olha a situação do jogo do Náutico. Olha a situação do Náutico no jogo. Perdendo por 2-0, tomou os 2-0 logo no começo, jogando contra um time que faz uma bela 2 linhas de 4, jogando praticamente dentro da própria área, e que tem qualidade para puxar o contra-ataque, porque não é o, não é, sei lá, o Brasil de Pelotas fazendo 2 linhas de 4, é o Vasco. Que na hora de puxar o contra-ataque, você tem o Germancano, você tem o Gabriel Peck, você tem o Nenê para dar o passe. Então, o Náutico estava numa situação completamente ali complicada, muito complicada. Mas mesmo assim, pela entrega dos jogadores, consegue ser efetivo. E o Náutico trabalhou no primeiro tempo, conseguiu o gol ali, numa linda jogada de Hereda. Pô, se o Hereda fizesse mais isso, né? Hereda cruza a bola ali e o Vinícius ali de boa tarde, né? Só fez encostar e deixar o placar em 2-1. Logo no início do segundo tempo, o Náutico consegue o 2-2. O Iago tinha perdido um gol pouco antes, o Iago já tinha pegado de primeira ali numa bola pichotada ali na área. E ele fez o gol de cabeça. Aqueles 30 minutos do segundo tempo dava a impressão que o Náutico ia virar o jogo a qualquer momento. Por quê? Porque o Náutico aluga o campo de ataque do time do Vasco. O Vasco praticamente não joga nos 30 primeiros minutos do segundo tempo. O Náutico trabalhando bastante ali, Jean Carlos, Vinícius tentando. Caio Dantas numa movimentação genial. Eu queria destacar o jogo de Caio Dantas, porque no jogo passado eu também queria trazer esse destaque, mas ele tinha feito gol. Quando o centroavante faz gol, o mérito do centroavante já está dado, né? Eu queria pegar o jogo de hoje, que Caio Dantas não fez gol, para destacar a partida dele como centroavante. É uma aula de centroavante. O senhor Paiva, pegue o jogo de hoje, pegue a reprise do jogo de hoje, se sente e assista 45 vezes para você aprender como que se comporta um centroavante. Impecável. Atrapalhando os zagueiros do Vasco o tempo todo. Quando pega a bola, consegue dominar a bola, consegue fazer pivô, consegue cair pelos lados, chamando a atenção da defesa do Vasco, devolve a bola com qualidade. Adorei a partida do Caio Dantas, e eu acho que a partida de hoje, mais do que as que ele fez gol, é que acredita que talvez Caio Dantas seja um dos pilares para a construção desse time para o ano que vem. Isso aí fica... deixou o recado. E também uma boa partida do Matheus Jesus, gostei demais. Eu acho que dominou o meio campo. O Jean Carlos ficou mais espetado. O Jean Carlos, de fato, quando começou a se movimentar mais, foi aí que o Náutico começou a jogar melhor, isso voltando lá para o primeiro tempo, quando ainda estava 2-0 para o Vasco, e deixou um espaço no meio campo, um espaço para criação, e o Matheus Jesus ocupou esse espaço. Hoje eu gostei bastante da partida do Matheus Jesus, eu sei que vai dar problema lá atrás, ele vai deixar espaço, tanto é que o 2-0 do Vasco é criado por alguns espaços que é dado na frente da área, mas, olha, quem tem medo de atacar, quem tem medo de vencer não vai acabar perdendo, não tem como. O Náutico se colocou numa situação que é all-in o tempo todo, então eu não estou preocupado em deixar espaço, os espaços vão ocorrer para o adversário. É ter um pouco de sorte de não levar gol em todas as decisões do adversário e procurar fazer sempre o gol. Então o Matheus Jesus, ele toma conta ali do meio campo. Uma pena que o Jailson foi um ponto fraco do time também, muito mal. Acho que nesse ponto, o Hélio dos Anjos eu acho que demorou um pouco a substituir. Eu entendo o Hélio dos Anjos ter demorado a substituir no geral, porque você estava num jogo, numa pegada diferenciada. Então, o treinador pensa: pô, se eu pegar 1, 2 jogadores e colocar aqui, eles não vão entrar no ritmo. E isso é até verdade. O ritmo da partida era uma coisa de louco. Se um jogador entra frio, é capaz dele não entender o que está acontecendo no jogo e não entrar na mesma vibração. Mas no caso do Jailson, dava para ter feito porque o Jailson estava muito mal, não estava colaborando em nada. É impressionante como já Nelson tinha chamado atenção para isso. Eu até negligenciei esse fato, apesar de ter pontuado que Jailson tinha falhado naquele no lance contra o Guarani, né? Naquele escanteio que ele tenta dominar de peito tal, e o time do Guarani foi ao contra-ataque. Mas hoje, de novo, várias jogadas, Jailson não sabe se comportar como o homem da sobra. Por favor, tire aquele maluco dali. Não tem como, ele não tem um cacuete. Eu acho que é a situação dele não jogar num futebol tão competitivo como é a Série B no jogo contra o Vasco. Ele já tinha deixado isso claro contra o Guarani, e no jogo de hoje ele sempre, nessa bola que sobra do escanteio do Náutico, e o Náutico que tem muito escanteio, e ele não entende o risco que ele está tendo naquele momento. Aquilo ali é o tipo de lance que todos os treinadores dizem, olha, se você conseguir espetar uma bola numa ponta, espete. Se não, chute de qualquer jeito. Não tente dar um drible ali não, porque é problema. Já no primeiro tempo, ele tentou dar um drible, perde a bola, depois a bola volta para ele, ele novamente perde de novo. No segundo tempo também teve lances assim. Então, é um ponto que o Náutico está muito vulnerável. Os zagueiros estão na área para tentar o cabeceio. Então, acho que para o próximo jogo, por favor, eu não aguento mais ver Jailson naquela bola que sobra do rebote do escanteio, porque ele está falhando ali o tempo todo. Ele não tem a noção de que no futebol competitivo ele não pode errar aquela bola ali. Mas o Náutico continua nessa pressão ali. Aí quando chega aos 30 minutos, aí o Náutico deu uma cansada. Aí o Náutico deu uma cansada, de fato, não tem como. Já tinha sido 75 minutos, né, de entrega total. Aí o Náutico baixa um pouco. O Vasco chega no ataque, coisa que não tinha chegado ainda durante o segundo tempo inteiro. Teve as substituições. Aí entra o Paiva no lugar do Caio Dantas. Infelizmente, o Paiva não consegue nem fazer essas noções básicas de centroavante. E o Náutico ali nem conseguiu dar aquela abafa no final. Teve ali duas bolas na área, já na prorrogação ali, escanteio de novo. Mas faltou aquele gás final, que o gás já tinha sido usado antes, né? Foi uma entrega muito grande física do time do Náutico. Mas, apesar de ter buscado esse 2x2, o fato é que o resultado foi ruim. Não tem como a gente aqui querer tapar o sol com a peneira. A gente pode até comentar que a entrega dos jogadores, principalmente dos jogadores de meio campo e ataque, foram muito grandes, mas o resultado é ruim, não adianta, né? O Náutico precisava dessa vitória, está muito atrás do G4, e o sentimento que fica é de que o Náutico está competitivo na reta final, mas talvez se colocou numa situação quase impossível para poder buscar esse acesso.
É só lembrar que o Pedro Henrique falou: nós já sabemos que a maior fonte de renda do canal são os patrocinadores. Esqueça os comentários nesse sentido e continue a live. Profissionalismo sempre. Só avisar que não. O maior patrocinador do TimoCast são os membros. Ainda são os membros. O maior patrocinador do TimoCast. A gente só não vai falar o que o membro quer porque ele paga, né? Aí, senão a gente não serve, não devia ter canal, né? Se for para isso, é que cada membro cria o seu canal e fica dando a sua opinião. Mas o maior patrocinador do TimoCast ainda são os membros. No dia que tiver a Petrobras, alguma coisa assim, aí talvez os membros não estejam ganhando, mas por enquanto os membros ainda ganham. O Diego Gonzalez perguntou o que a gente achou do Júnior Tavares. Eu vou pegar aqui, na verdade, a pauta, que tem um tópico só para isso, só para as análises individuais. Tem um tópico sobre análise individual, de quem os que foram bem: Hereda, Matheus Jesus e Caio Dantas. Se você já falasse Caio Dantas, né? Mas faltou Hereda e Matheus Jesus. O que tu achou dos dois?
Cheguei a falar um pouco do Matheus Jesus. Para mim, foi um dos destaques da partida. Como eu disse, né, o Jean Carlos ele buscou se movimentar nessa linha de ataque. Ele espetava para um lado, espetava para o outro. Chegava junto com o Caio Dantas. E sobrou ali a posição de armador do time, né? E o Matheus Jesus ele precisava ocupar esse espaço. Ele precisava cumprir essa função. Para mim, cumpriu muito bem. Muito bem. Sempre atento ao
entra jogo, naquele negócio que tu falou, né? Que o apelido de maestro para Jeane funcionou e nem é o adequado, né? Na verdade, o apelido de Jeane seria mais um motorzinho, ele participa muito do jogo. O Matheus Jesus pega mais essa vaga de maestro, né?
Sim. Porque você imagina maestro.
O cara que dá dito o ritmo do jogo, né?
Para, pensa, sabe? Para, pensa, vira o jogo. Você pode ver que o Jean Carlos, Chapo, quando ele quando ele decide.
É muito vertical, né? Bola, ele é muito vertical.
É tão vertical, que nas poucas vezes que. Poucas não, algumas vezes que ele volta para poder. Que a saída de bola tá ruim, que ele volta, ele mesmo de costa, ele já tá pensando naquele passe fatal. É um passe muito difícil, inclusive. Inclusive, eu acho que é uma falha dele, que ele não deveria tentar tanto isso. Mas ele de costa pro gol, ele passa, ele dribla voltando no adversário e já tá espetando lá na ponta. Então, é um jogador muito vertical, um jogador de finalização, mas não é aquele organizador do jogo, né? Isso cabe mais ao Matheus Jesus. E Matheus Jesus fez isso muito bem. Tem que ter esse jogador central que o time confie que ele vai estar ali. Por exemplo, quando o Haldane puxa um contra-ataque, ele sabe que vai ter o Matheus Jesus ali para ele deixar a bola no pé dele, para o Matheus Jesus procurar ter uma visão melhor do jogo, procurar esse jogador que esteja mais livre. Então, para mim, a partida do Matheus Jesus vale destaque, eu gostei bastante.
Faltou Hereda, né? Falasse de Hereda?
Hereda praticamente foi a melhor partida de Hereda nessa Série B, eu acho. É difícil a gente lembrar aqui todas as partidas, mas talvez tenha sido a melhor, porque ele não prejudicou na parte defensiva. Acho que ele jogou um pouco mais objetivo no chutão, na parte defensiva, que é o grande problema dele, né? Achar que vai dar sempre para sair driblando e perder essa bola. Hoje ele usou mais o chutão, engraçado, eu estava observando bastante isso, e duas vezes dos chutões de Hereda, o Náutico teve chance de gol lá na frente. Você vê como as coisas são. Então, dá para sair no chutão também. Se o jogador está falhando na saída de bola por tentar driblar, você provoca que o jogador desse chutão, obviamente, é organizado com o centroavante, com o Caio Dantas, para poder estar recebendo essa bola espetada que vai para a defesa do time adversário. E hoje aconteceu duas vezes que ele deu um chutão e isso provocou jogadas ofensivas do Náutico. Então você deixa de se prejudicar numa saída errada que dá o gol para o adversário, como aconteceu N vezes, e você continua atacando. Então o Hereda corrigiu isso, pelo menos no jogo de hoje, na parte defensiva, e na parte ofensiva ele colocou a bola magistral ali na cabeça de Vinícius ali, que Vinícius, se quisesse fazer de peito, o Vinícius fazia. Então, talvez a melhor partida de Hereda nessa Série B.
Oh, tem mais um pedido de abraço aqui, Aldo, do Cláudio Carrale. Pediu outro abraço aí.
A turma acha que é churrasco. Aqui a gente não manda abraço pra ninguém, não, meu amigo.
Um empate de 2-2, o camarada pedindo abraço. Pelo amor de Deus, Cláudio. Me ajuda. O Jorge Leitão falou desde 24 de agosto que o Náutico toma no mínimo um gol por partida, o famoso clean sheet, né? Clean sheet. Quem chegou em 24 de agosto? Vocês sabem o nome de alguém que chegou por volta dessa data aí?
Quem?
Pode falar. Você sabe alguém que chegou por agora assim, nesses dias? Não, né? Então, beleza. Mas tá dentro desse período. Mas tá dentro do período. Tem alguma coisa para falar sobre ele, Atos? Ou a televisão está desligada também hoje?
Não, a televisão. Eu tive problema na transmissão no jogo passado e você não me deixou falar.
Sim,
quando a gente fez um resumão depois, porque você não quer que eu fale isso. Mas naquela partida contra o Guarani, aquela falha de
Ponte Preta
foi. Ponte Preta, mas é tudo de Campinas. Contra a Ponte Preta, aquilo foi uma falha bizarra, porque eu não tinha visto o lance. Mas eu pensava que tinha sido aquele tipo de bola que você sai para fazer a defesa, mas caso você fique, você também vai tomar o gol. Não foi o caso. Ele só tomou o gol porque ele ficou no meio do caminho. Então aquela falha ali foi vexatória. Hoje, ele foi bem feliz. É uma falha, não foi a falha contra o Guarani, mas...
Eu comentei isso. Não foi uma falha que define o lance. Ele errou, podia não ter saído o gol no lance. Aí... Não foi uma falha clamorosa, né?
É o critério que eu estava comparando, Chapo. Na de hoje, talvez ele tivesse tomado gol mesmo se tivesse ficado. Na Ponte Preta, ele só tomou o gol porque ele ficou no meio do caminho. Se ele diz, não, eu não vou sair na bola. O Rodrigão cabeceava, ele pegava a bola encaixada. No jogo de hoje, talvez, em um cenário que ele ficasse, ele poderia ter tomado gol porque a defesa do Náutico estava... muito mal posicionado ali, tinha dois jogadores do Vasco Livre.
O Cláudio Carralho falou que ele pediu um não abraço, na verdade. Desculpa, Cláudio, foi mal. É, o Felipe Queiroz aqui, vascaíno. Sou vascaíno, mas o time de vocês são bem esforçados e pelo início de campanha merecem subir. Como caíram tanto? Acho que já era para vocês, já era para vocês esse ano. Se já era pra gente, já era pra vocês também. Porque a gente tá vendo a tabela aqui, dois pontos de diferença, e isso não faz essa diferença toda, não.
Esforçado, esforçado é o Vasco, pô.
É, que ganhou dois gols, pô. Que ganhou dois gols. Se não, tinha levado uma pisa.
Vai se preocupar com o Fernando Diniz, pô.
O Júlio, o Júnior Villanova falou, saiu errado. Não, desculpa, errei aqui. O Edilson Santos falou, essa tabela tá errada, tá marcando derrota. Não entendi. Ah, tá marcando derrota do Náutico, mas foi... Não, não, é porque tá invertido, pô. O último jogo é esse da esquerda, que é o empate. A tabela agora tá com... É o que tu chama de perseguidores, né? O Náutico tem uns times que estão no G4, que é Curitiba, Botafogo, Avaí, Goiás e CRB, virtualmente no G4, brigando a uma rodada, né? Os perseguidores, que é Vasco, Guarani, CSA e Náutico. E aí, do Sampaio para baixo, é quem já não tem chance, né?
É, e o problema que vem acontecendo é que a turma está com uma noção de que tem resultados ajudando. E eu acho que não tem, não. Porque os times do G4 estão pontuando e quem está perdendo, quem está tropeçando, são os perseguidores. Eu não estou nem aí para perseguidores, eu não estou nem aí para Vasco, para Guarani, para CSA. Eu tô... Olha, se o time não se chamar Goiás, Avaí e CRB, eu não estou nem aí se o time vai perder ou empatar. É esses três que tem que perder. Não importa se os outros, os perseguidores perdem. Porque mesmo eles estando à frente da gente, a produção de pontos que a gente vai ter que fazer é tão grande que naturalmente a gente vai passar pelos perseguidores. Então não adianta se preocupar com eles, não. Tem que se preocupar é quem está dentro do G4 e o CRB, né? Que dá para colocar ali no bolo.
O Ângelo está dizendo aqui que eu estou bastante pontual. Veja, eu estava nos Aflitos, né? Eu moro em Boa Viagem, então tem um tempo noite, de deslocamento. Cara. Boa noite a todo mundo.
Peraí, deixa eu ver no GPS. Só um minuto, deixa eu ver no GPS quanto é aqui.
Pode colocar, ainda tem um tempo de deslocamento.
Só para ver se dá certinho, peraí. Vai Pode, falando aí, Renato.
Olha, tempo de deslocamento com GPS, tem também questão do Uber que acaba cancelando corrida, enfim. Tem
conversando merda, um e com o outro.
Não, pior que não, juro a você, sair rapidão. Mas, enfim, coisas já são. Quais foram os
tópicos? E as fotos que tu tirasse?
Eu saí rápido. Quais foram os tópicos que vocês abordaram aqui, pessoas?
A gente já falou do... A gente tá no terceiro tópico agora da pauta. A gente já falou do bom jogo de Hereda, Matheus Jesus e Caio Dantas. E estamos falando da tabela agora, na verdade.
Tá, então deixa eu pontuar. Então, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu pontuar rapidamente até a gente chegar nesses pontos, que é o seguinte. O jogo de Caio Dantas, eu fiquei muito contente, porque além da qualidade, que já é peculiar, né, do nosso atacante, que é algo que todo mundo já sabe, né, que o Caio Dantas, de fato, ele é voluntarioso, ele tem qualidade, enfim. Hoje ele foi realmente raçudo, foi para cima. É bem assim... Até previsível, né? Pelo desempenho que a gente tá vendo do próprio Caio Dantas nas últimas partidas, e aí hoje ele teve mais um desempenho desse. João Barros está dizendo aqui, toda vez que Renato vai a campo, a gente não ganha. Pô, Renato, pô, meu amigo, eu vou há 25 anos, então assim...
A culpa é de Renato, esses 25 anos.
Pois é, eu vou há 25 anos para estádio, e muito, velho. Mas enfim, deixa eu continuar, que eu sei que é brincadeira. Hereda...
Aqui, ó, mais um trecho pra música de Valério aí, ó. Uber de Renato, quem paga é chato.
Ó, deixa eu dizer uma coisa aqui. O Hereda hoje ele foi bem diferente das outras partidas. Ele conseguiu ter o desempenho que todo mundo já é basicamente acostumado a ele. E Matheus Jesus, meus amigos, foi um monstro em campo. Desarmava bem.
Eu vou dizer um negócio sobre o Matheus Jesus aqui que eu não tinha comentado porque eu estava na função de apresentador. Agora que eu estou na função de comentarista, eu que sou o único que sou versátil nesse programa capaz disso tudo, eu vou dizer que o Matheus Jesus tem um pouco de que o torcedor acha charmoso esse tipo de jogador, né? Então, assim, ele jogou bem, mas a galera tá dando ar de partida de Zidane e não foi isso tudo, né? Foi uma boa partida.
Não, ele jogou bem, ele jogou tem uma boa partida. Difícil, você não pode endeusar ele, você não pode colocar ele
porque como é muito charmoso, esse tipo de jogador é vistoso aos olhos, né?
É uma área do campo que é muito combativa, é muito difícil jogar naquele local do campo, sabe? Armando o jogo e tal. Eu lembro logo do Seedorf, pô. falando do Ganso.
Sim,
ele
sim,
dizendo, sim. Olha, é uma área do campo que no futebol hoje em dia tem muita marcação. Se ele for jogar desse jeito na Europa, ele... Aquela cena clássica, né? No... Qual o nome daquele programa?
Bem Amigos.
Agora, senhores... Diz,
se ele for jogar dessa forma na Europa, ele não vai conseguir, porque precisa ter mais agilidade, precisa botar a bola para correr. Se parar, pisar na bola, esperar 5 segundos para tomar uma decisão, você não consegue. E olha, dá para fazer essa comparação, porque a forma que o Vasco joga, com aquelas duas linhas pesadas, muito próximas da própria área, dificulta ainda mais o espaço para jogadores como Matheus Jesus. Então, eu sei que falta aquela enfiada para o atacante fazer o gol, ser mais direto, né? Dizer assim, pô, o placar foi 2-2, ele influenciou nos dois gols. Não, não é isso. Mas ele demonstra ser um jogador que consegue organizar essa partida. E esse tipo de jogador é raro. Você pode ver que no Náutico, a turma acha que Jean Carlos é esse jogador e não é. E mesmo assim, qual foi a última vez que passou um jogador desse no Náutico? É raro, é uma posição difícil.
Agora, é o que o Leitão falou aqui, ó. A gente tá tão acostumado com atletas que esquecemos dos bons jogadores de futebol. Ele é um bom jogador de verdade, é um cara que sabe do riscado. A gente vê isso muito raro no Náutico. Era Irênio, esse tipo de jogador, que é o cara que você vê que ele tem uma... Toca na bola, você vê que esse cara sabe mais do que os outros.
Cara, aí foi longe do Irênio, viu? 2009.
É, mas é o jogador, deixa eu me lembrar outro. Quem mais aí? Geraldo tinha um pouquinho disso? Não, Geraldo era meio Jean Carlos também, né?
Não, mas Geraldo tinha um pouco, sim.
É, esse tipo de jogador aqui...
No final de carreira, Geraldo é desse jogador no final do carreira.
É, esse tipo de jogador que comanda o meio-campo ali, que parece pesado, mas ele comanda o meio-campo, é muito bonito de ver jogar, né?
Agora, pessoal, deixa eu tocar um pouquinho na ferida. Eu acho que eu tenho que falar um pouco sobre isso. Que eu...
Não, já falamos, Renato. Se for o que eu estou pensando, já foi falado.
Mas eu preciso também falar. E eu vou falar agora.
É um tópico perigoso, Renato. Não, você quer entrar nesse assunto?
Não, mas é primeiro sobre o sistema defensivo no geral. A falha do Rafael Ribeiro.
Eu pensava que
falha do Rafael Ribeiro.
Renato, se você não quiser falar de Anderson, não precisa. Deixa esse peso todo para mim. Eu sei que você não aguenta. Eu não quero ver você nessa situação. Você é meu amigo. Renato, você é meu amigo. Eu não quero você nessa situação. Eu assumo tudo sozinho.
Ô, Renato,
vamos ponto a ponto.
Rapidinho, Renato, antes de tu começar. Tem um assunto que tu sempre gosta de falar, que eu queria ver tu falando isso hoje de novo. Que é a iluminação. Hoje apareceu na transmissão uma câmera, não sei se era de drone, aí que não tem aquela iluminação que as câmeras hoje em dia têm, né, na transmissão, né? Que clareia tudo. Aí estava mostrando como se fosse a iluminação original que estava no estádio.
Não tem iluminação nem do banheiro dos aflitos?
Caramba, o Náutico parece uma boa.
Fazer o seguinte, eu tô mandando pra chapa.
Que meia luz horrível. E olha, se subir pra Série A... se subir para a Série A, os aflitos não vai ser liberado não por causa dessa iluminação.
Viu? Deixa eu só falar aqui com o Tony rapidinho. Tony, aqui ó. Tony, para virar membro, eu acho que... Pergunta para a galera no chat aí. Quem já virou membro pelo celular, explica como é que faz pelo celular. Se eu não me engano, tem um cifrãozinho de dinheiro. Clica nele, eu acho que é isso. Ou então, tu pode digitar
ali
aqui.
Ali é o superchat. Ali é o superchat.
Não, mas eu acho que dá opção de membro também. Ou então tu entra em youtube.com/... Eu vou criar um aqui, peraí. Senão não...
youtube.com.
Faz aí. Põe na tela aí, Renato.
Aqui, ó. youtube.com/join. Esse é o endereço para você ser membro aqui do nosso canal.
Desculpa,
Chapo, dá uma olhadinha, Chapo. Deixa
eu mais... Eu tirei, foi mal. Volta aí, bota de novo aí, Renato. Eu tirei.
Aqui na tela. Pronto. Vamos organizar a casa aqui, deixa eu dizer o seguinte, vamos lá. Chapo, tem um vídeo no grupo para a gente colocar no ar daqui a pouco sobre essa questão de iluminação. Ponto 2, vamos falar sobre a defesa. A falha de Rafael Ribeiro, ela é uma falha que, logicamente, é uma falha primária, não tem nem o que você comentar muito, mas ela era uma falha previsível, era um risco que a diretoria tinha ciência que podia acontecer. Então, assim, o peso todo vai para a direção e para Hélio. O peso todo é para eles. O peso absoluto da falha de Rafael Ribeiro é para a Hélio dos Anjos e para a diretoria do Náutico, que bancou a permanência desses zagueiros e não trouxe um reforço minimamente qualificado depois que Wagner Leonardo saiu. Ponto 2. Muito torcedor vai ficar chateado, vai ficar, meu Deus, mas os outros são piores. Anderson falhou. Não foi a primeira vez que ele falhou. Já falhou outras vezes. Anderson tem uma falha, que é grave, em relação à saída de bola, reposição de jogo. Ele falha, ele sai errado em relação a isso. E a origem do segundo gol foi numa falha do Anderson. É preciso colocar na cabeça que Anderson é um goleiro que tem defesas difíceis, ele salva o Náutico em alguns momentos, mas ele comete falhas que podem custar caro ao time. E se isso não for falado, se isso não for debatido, aí a situação fica complicada, porque a gente vai ter, entre aspas, um goleiro que tem potencial, mas o erro dele não vai ser trabalhado para que ele possa corrigir. Então, assim, é preciso que Anderson trabalhe o que ele tem de vulnerável, que é a reposição, que é, às vezes, o mau posicionamento, como aconteceu na falha da Ponte Preta, porque a defesa é difícil, a gente vê que ele faz, vez ou outra, ele faz uma defesa difícil, mas ele precisa aprimorar a reposição de jogo. Ele precisa. A turma vai vir falar assim: oh, Renato, então você está dizendo que Jefferson é melhor, que Alex Alves é melhor? Não, eu acho o Anderson melhor que esses atletas. Eu acho. Mas eu acho que a torcida endeusa demais. Você não pode criticar Anderson em um momento. Ah, mas ele é melhor que todos os outros. Beleza, ele é melhor que os outros. Mas isso não significa que ele é um grande goleiro. Ele é um goleiro que está salvando em alguns momentos, mas ele está falhando e falhando e comprometendo. Hoje, Anderson comprometeu. Anderson comprometeu o Náutico hoje nesse empate em 2-2. Rafael Ribeiro comprometeu em um ponto, Anderson comprometeu em outro. E se a gente não admitir isso, a gente, caso o Anderson permaneça, né, no próximo ano, a gente não vai estar colaborando para que o goleiro...
Ele falhando quer permanecer mesmo.
Na próxima temporada. Pois é, eu até entendo que se Anderson não tivesse falhas, ele não estaria no Náutico. Ele não estaria no Náutico. Mas assim, ele pode.
Eu queria pedir apenas para o.
Romildo, vamos fazer apenas para aquele jogo. Romildo, eu fui para o do Goiás, fui para isso, fui para todo
Romildo, mundo. Romildo, peraí. Romildo estava pedindo, se eu voltar aqui, Romildo estava pedindo tua presença faz uma hora aqui, dizendo que tu era o melhor comentarista, que pois tu era bom. Romildo é muito bom. Olha, peraí, eu não vou admitir que façam com o Renato o que fizeram comigo. Renato, comigo eu aguento.
Ok, o menor dos erros é Anderson, mas ele também falha. Ele também falha. João Luna, Anderson é um problema, beleza. Não, mas ele está provocando problemas e precisa melhorar. Não adianta, gente, vocês vão ficar...
Não admito que façam com o Renato que fizeram comigo, viu?
Mas eu vou continuar falando, não adianta. Teve um cidadão lá nos atletas que olhou e disse assim, cala a boca e vê o jogo. E aí provocou uma confusão lá. Porque, assim,
ele falou
o direito de fala é legítimo de todo mundo.
Ele falou com quem?
Comigo.
Meu Deus do céu, tu é muito mole, Renato. A pessoa vai ter que ir pro jogo pra defender, Renato. Meu irmão, tu deixasse o cara falar. Repete o que ele falou pra tu.
Não, na verdade, quando ele falou isso, houve uma confusão e a polícia foi bater lá. Então, não vamos nos estender no problema.
Você vê, falar de Anderson hoje é perigosíssimo. Pode acontecer uma agressão física.
Cala a boca e assiste o jogo.
Não existe, não existe esse protecionismo exagerado.
Uma pessoa falar isso comigo, nos aflitos, meu Deus do céu, eu saio preso.
Olha, Anderson é melhor que Jefferson, Anderson é melhor que Alex Alves, eu acho, né? Anderson é melhor que Bruno, Anderson é melhor que Renan. Ele é melhor, beleza, não há discussão em relação a isso. Mas não reconhecer que Anderson tem pontos fracos é você tapar o sol com a peneira.
Eu queria entender por que Anderson é melhor que Alex Alves.
Fazer ele faz defesa difícil.
Por que Anderson é melhor que Alex Alves?
Eu acho que ele é melhor, ele consegue...
Mas baseado no quê, assim? Baseado em qual jogo?
Em algumas partidas ele fez defesas onde a gente sabia que o Alex Alves ele não iria fazer.
Você sabia é um bom exagero. Você sabia? Como assim você sabia? Como é que... Não existe mentira maior do que esse papo de esse gol fulano levaria. Por quê? A quantidade de gol que a gente pensou que Jefferson levaria, ele pegou?
Aí veja, Chapo tá dando a opinião dele.
A quantidade de gol... Peraí, contra o Botafogo, teve vários gols que... Pode ir embora, não passa, que eu tô falando assim sério. Contra o Botafogo, teve vários gols que a gente achou que o Alex Alves levaria e não levou. Então, isso aí de fulano levaria o gol é muito papinho de
romantismo
de futebol. Peraí, Renato. A minha crítica desde o começo é: o único time que paga o que paga para Anderson é o Náutico. É o Náutico. Porque no Náutico se criou uma ideia de que Anderson é um goleiro espetacular, que faz defesas incríveis e tal. Atos, para variar, quando o assunto é Anderson, Atos pica a mula, na hora sai fora, a televisão dele desliga, a internet cai. Atos é assim.
Seja bem-vindo, Daniel, novo membro aqui do nosso canal.
Falou de Anderson, aqui, Atos sai.
Olha só, Veja só, veja só.
Esse novo membro.
Calma aí. Eu vou falar rapidamente.
Só quem paga. Peraí, só pra terminar aqui. Só quem paga o que o Náutico paga é o para Anderson Náutico. Por quê? O Anderson está disponível no mercado aí no Atlético Paranaense jogando no time B, que nem lá o pessoal queria ele. Ele levou o esporro direto lá, que levou o frango no time C do Atlético Paranaense pelo Campeonato Expressinho. Eliminou. Foi o erro dele que eliminou o Atlético do Campeonato Estadual. E ninguém quis. Camarada de graça, ninguém quis. Aí o Náutico é o único que
pagar. Calma aí, calma aí. Chapo me chamou, agora eu preciso de 20 segundos. Meu, 20 segundos, rapidinho.
Fale, seus vídeos, vamos falar depois.
Contra o Guarani, ele falhou bizonhamente. Ponte. No jogo de hoje, ele falhou novamente. Ponte. As reposição de bola dele, pra mim, ele tá errando tudo, apesar de que eu vi gente elogiando a reposição de bola. Pra mim, ele erra o tempo todo. E pra terminar, apesar de eu falar quando um goleiro falha dessa forma flagrante, o histórico do programa, eu sempre entreguei pra Chapo, que eu sempre chamei ele de especialista de goleiro, a minha opinião no gol. Então, é mais do mesmo. Tô entregando para a Chapa a opinião sobre o goleiro, porque ele entende mais do que eu.
Deixa eu dizer uma coisa sobre aqui o JMV. Anderson fez uma grande defesa no final do jogo. Fez uma defesa.
Caraca, você. Uma defesa que... Peraí, Renato, desculpa, não interromper.
Deixa eu completar. Não, você não vai interromper, não. Deixa eu completar. Mas aí é que tá, gente. O papel do goleiro é também fazer defesa difícil. E ele fez. Mas ele não pode cometer falha crucial, gente. Pelo amor de Deus. Eu não quero que no próximo jogo Alex Alves ele seja titular no lugar de Anderson. Eu não quero. Mas eu não consigo me sentir bem quando eu vejo as pessoas blindando o Anderson como se ele fosse o Nilson da vida. Ele não é. Não é. Ele pode ser um dia. Se ele corrigir as falhas.
Fala aí, Chapa. Ele ganhou uma enquete essa semana de Nilson.
E outra, tem muito sub lá, a galera não tem memória. Enfim, essa foi a minha.
Se estamos vivendo tempos loucos, são esses. Anderson já é melhor que Nilson. Olha aí, ó. Romildo meteu aí, ó.
Anderson melhor que Nilson. Não. Isso não, a gente nem vai discutir.
Velho. Agora, Guilherme Luna tá certo. Gledson é maior que Anderson.
Eita. Vamos dar sequência então no programa. A gente tem que falar sobre o que agora, senhores?
Sobre a sequência do Náutico. Tá desde o começo, tem uma hora que ele tá chorando já, Renato. Tu chegou agora, rapaz, só agora que percebeu. Acontece, ele tá com alguma doença grave, não sei o que que é, alguma coisa. Chorando uma hora já, deve ser alguma coisa muito grave. Levou uma pisa, ou ele toca o Náutico.
Criança chorando é saúde, pô.
É verdade. O Náutico tem pela frente partidas contra o Brasil de Pelotas e também o Brusque, que são dois jogos fora de casa. E aí, Atos, eu queria saber de você, Atos, que inclusive acabou de deixar aqui a tela, e portanto estamos apenas eu e vocês.
Pode fazer a pergunta, vou voltar.
Atos, em relação a essas duas partidas, né, são dois times que estão brigando na parte de baixo da tabela. Então, assim, o Náutico vem de 4 jogos sem perder, 3 vitórias seguidas e um empate agora. É possível projetar bons resultados agora? O que é que você acha?
O que é bom resultado? É 2 vitórias?
Sim.
Projetar sim, certeza não. Porque é muita certeza que o Náutico vai vencer o Brasil de Pelotas. Vai vencer. Pode colocar 3 pontos aí na sua tabela que o Náutico vai vencer o Brasil de Pelotas. Mas o jogo do Brusque não é assim. O jogo do Brusque é um jogo que tem certa dificuldade. É um jogo que tem possibilidade do Náutico vencer também. Tem. Mas é completamente diferente do Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas é um time que já está rebaixado, que não se defende mais, e quando se defende com nem aí para nada. Eu assisti o jogo contra o Vitória, tá nem aí. Tanto é que é um time que historicamente tinha poucos gols em seus jogos, e agora tem hora que ele se lança para o ataque, então fica bem vulnerável. Provavelmente o Náutico vai atropelar esse time do Brasil de Pelotas. É bem provável que isso aconteça, mas o jogo do Brusque é outro jogo. O Brusque melhorou bastante. O gramado lá do Brusque é horrível. E eles sabem jogar daquela forma ali. É muita bola na área. O Edu é um exímio centroavante também. O Brusque só coloca a bola lá alçada na área e ele se resolve ali.
Eu discordo do Jorge Leitão aí. Eu acho que o Brusque joga agora, né? O Brusque vai jogar daqui a pouco. Eu acho que o Daniel Alencar falou a mesma coisa aqui, ó. O jogo do Brusque é igual o Chapo falou. Tem que torcer para eles desgarrarem. Se o Brusque ganha hoje, já é valendo a próxima rodada. O primeiro jogo da próxima rodada é hoje, de 8h30. Se ele ganha não, hoje... Pô. É, pô. Não. No Google tá aqui. Rodada, não. Não, não. Eu, no Google, ele é o primeiro da próxima. Tá aqui, ó, peraí. Ah, não sei se é diferente, mas... Ele abre a rodada hoje, contra aqui, ó, 8h30. Brusque e Vila Nova. Se o Brusque ganha, ele vai chegar contra o Náutico, talvez, com 6 pontos de distância do Z4. Talvez faça o jogo...
É melhor que isso.
Exato, porque se o Brusque chega com a corda no pescoço, aí o velho da Havan vai fazer, vai pôr fogo no hotel do Náutico, vai buzina, fogos, vai ser um inferno pro Náutico perder esse jogo. Se o Brusque já chega mais relaxado, aí tudo tranquilo. O Thiago Cial falou assim, Jorge Leitão é boy de chapa, só lê comentário dele. Mas o cara faz comentários bons, pô, fazer o quê?
Olha, o jogo do Brusque, ele é um jogo que... Tirando o fato do gramado, acho que o gramado é um caso à parte que vai atrapalhar bastante, mas é um jogo que o Brusque tem vulnerabilidades na defesa, e o Brusque não é o time que ele joga fechado por uma bola. O Brusque gosta de se mandar para o ataque e deixa espaço, sabe? Então, é um jogo que é interessante para o Náutico, mas não é um jogo dado como é o do Brasil. E isso que tem que ser destacado. Diferente do jogo de hoje, eu gosto muito de falar de matchup, né? Que é o encontro de dois times, se é benéfico ou não. O jogo do Brusque é benéfico para o Náutico. O estilo de jogo bate com o Náutico. O Náutico é beneficiado com isso. O jogo de hoje era totalmente o inverso. O matchup para o Náutico hoje era horrível, horrível. O estilo de jogo do Vasco era muito ruim para casar com o jogo do Náutico, sabe? Então, são dois jogos acessíveis, mas são dois jogos distintos. O jogo do Brusque tem toda a sua dificuldade. E o jogo do Brasil é 3 pontos de ganho.
O Daniel Alencar, o velho da Van vai colocar os métodos da Prevent Senna no jogo.
Olha,
o Robson da Silva, o Robson da Silva falou, Chapo, manda um salve para minha cidade bem perto da tua. Robson viu Vara Grande, Minas Gerais.
Rapaz, teve um menino chamado Lucas, eu acho que ele é de Petrolina, não tenho certeza, que disse que pediu para mandar um abraço pro TimbuCast. Teve um outro também junto do Espetinho da frente da sete, que eu não lembro.
Chapo caiu nessa, foi?
Não, eu disse que ele viu a Vara, pô. Eu falei, Robson viu Vara. Pô, quer me ensinar? É 200 anos de internet. O jogo de hoje mostrou... desculpa, termina aí, Renato. Termina o que tu tinha falado aí.
Chato. Duas coisas. Uma, veja o vídeo que tá no grupo pra você upar, pra gente exibir.
Não, mas tu tinha falado um negócio do... Eu não caí não, cacete. Eu li que ele viu a Vara. O Nelson...
Pega o vídeo.
Tu tava falando um negócio que alguém mandou um abraço. Como é que foi aí?
Não, foi um rapaz de Petrolina, eu acho que Lucas, que pediu para eu mandar um abraço, estou mandando aqui um abraço para ele. E dá uma olhadinha no grupo, que eu mandei um vídeo agora de uma reclamação que eu tenho a fazer em relação à estrutura dos aflitos. Agora, para quem foi, né? Para quem foi para o estádio, foi realmente... Acho que muita gente ficou com aquele gostinho, teve aplausos.
Reclamaram muito de fila, viu?
Teve, e eu tenho um vídeo também relacionado a isso. Eu vou mostrar também, vou até mandar para você esse vídeo também. Já vai preparando aí, já, porque tem vídeo, viu, meu amigo? Tem vídeo até umas horas. Tem um aqui que eu estou mandando para você agora, que é das filas lá na entrada do estádio, para você colocar também. Tem um que é relacionado à questão de iluminação e tem um outro que é relacionado a filas. Agora eu vou dizer, se para muita gente ficou aquela sensação de que, oh, meu Deus, empatou, mas foi com muita raça, com aplauso no final... eu saí muito frustrado. Nossa, foi a segunda vez, foi o segundo jogo contra o Vasco que a gente jogou melhor que o adversário e perdeu 4 pontos para nós mesmos. O Náutico perdeu 4 pontos para ele, perdeu 2 pontos em São Januário, depois de jogar muito melhor que o Vasco, e a gente perdeu 2 pontos para o Vasco hoje nos aflitos com as falhas cometidas pela defesa do Náutico. Então, assim, não tem como você não ficar chateado, velho. Não tem como não ficar chateado. Eu vi gente aplaudindo, mas o meu sentimento é de muita frustração. A verdade é essa. Eu estou bastante frustrado.
Eu vou um pouco diferente, viu, Renato?
O Vasco, que podia ter vencido, mas esbarrou na própria limitação técnica, na vulnerabilidade, nas falhas que tem.
Eu discordo um pouco. Eu fiquei frustrado, mas eu não contava muito com a vitória hoje. Eu acho que eu vi muita gente falando no simulador que a gente fez... Falando assim, o Náutico, vocês colocaram os times do G4 ganhando tudo. Pô, mas sabe quem a gente colocou ganhando tudo? O Náutico, pô. O maior erro nosso foi colocar o Náutico ganhando tudo. A gente colocou o Náutico ganhando praticamente tudo. E claramente isso não ia acontecer, pô. Lógico que não ia acontecer o Náutico ganhar tudo. Então, jogos contra Avaí em casa, Curitiba em casa e Vasco em casa vão ser três jogos muito difíceis. Até esse do Brusque fora vai ser muito difícil. Então, não se surpreenda se o Náutico empatar com o Brusque. O Náutico empatar com o Brusque acontece, pô. Fora de casa e tal. O problema é que o Náutico hoje tem uma margem de erro muito baixa, né?
É, na verdade, é a situação toda, aqui. Né?
Olha o vídeo,
vamos soltar o vídeo aí, pessoal. Né? Só para poder explicar, então, eu fui no banheiro dos aflitos e eu me deparei com essa situação que o Chapo vai mostrar agora. E, assim, é algo estarrecedor. Você paga R$75 no máximo, né, do valor do ingresso, porque é só para sócio, e você tem que se deparar com esse tipo de estrutura aí. Mostra aí, Chapo.
Peraí.
Esse vídeo aí.
Oh, o Chapo botou os caras usando. Renato botou os
caras usando
o banheiro.
Não fui eu. Desculpa a audiência.
Renato, não. Banheiro é um lugar privado. Eu vou sair da live.
Exatamente. Ei, é privado e é preciso ter um mínimo de iluminação também. O vídeo, ele deu um ganho, mas o banheiro estava absolutamente escuro. Não tinha um mínimo de iluminação, não tinha água também. Então, assim, como é que você vai para um banheiro que não tem água, não tem iluminação?
Você viu que o menino que saiu, ele não lavou a mão e ele pôs a mão direto na máscara depois, né? Direto na máscara,
cara, ele pôs a mão. Bicho, chegou a pandemia passou e o Náutico não resolveu o banheiro.
Ó, Nelson, que absurdo. Peraí, não. Aí não é possível. Queres ir pro shopping? Primeiro que tá pagando preço de shopping, né? É 75 pau pra entrar no jogo, então o mínimo que você pode ter é um banheiro com um sabonete Dove, bonito lá, para 75 pau, bicho. É o que eu tinha falado do programa.
Ô, Renato, teu celular tá claro demais, tava bem mais escuro e tava mesmo, meu amigo. Péssimo. Você só vai no banheiro. Meu irmão, não existe o que o Náutico tá fazendo com o torcedor em relação à estrutura.
Não, se o Náutico tivesse...
É uma vergonha isso que acontece, é uma falta de respeito.
E aí, o Daniel Rodrigues, shopping é mais barato. Denúncia mesmo. Shopping é de graça.
Mas Renato...
Meu amigo, se você vai... Veja, eu tinha falado no programa passado isso. O Náutico encareceu o preço do ingresso. O ingresso é caríssimo, mas o serviço é o mesmo. Porque se você faz 150 contas...
Fica tranquilo,
mas agora você tem a estrutura...
Tem que mostrar mesmo. Não tem nada pô, Renato, sendo mostrado. Nada. Não tem ninguém cagando, não tem ninguém
mijando. A gente só tem
o negócio do banheiro.
Na minha época... Exatamente. MR. É o famoso manja, pô.
Seria se a gente tivesse algo pior para ser
mostrado. Violento ao pudor. Essas pessoas que estavam ali vão processar a gente. Meu Deus do
céu. Vão. Deixa pra
não dá para ver, não. O único menino que aparece é o que não lavou a mão, o porco. O resto da... ninguém dá
pra ver. Tem outro vídeo, Chapo, que eu te mandei. O vídeo da fila na entrada.
Deixa eu soltar aqui o outro, peraí.
Cadê o outro?
Eita, peraí. Mostrar o outro. Peraí, calma, Renato. Calma.
Calma. Absolutamente calmo. Mas, gente, deixa eu só dizer uma coisa. Isso aí é apenas uma pequena parte, porque teve muita
gente... Aqui a fila. Vamos pra fila.
Deixa eu só dizer uma coisa. Calma. Antes de mostrar a fila. Teve gente que usa a coluna dos aflitos como mictório. Aquela parte de trás da arquibancada central tá toda cheia de mato.
Que programa então, assim, é esse, pô?
Tá, tenham cuidado com o estádio, meus amigos. Meu Deus. Tenham cuidado com o estádio. Vamos mostrar
a fila. Eu uso a pilacha, Renato. Se eu tivesse lá, tu ia me gravar
você
lá.
Tá errado, meu amigo. Você tá errado.
A falta de iluminação é pra evitar a manjação, pô. É pra isso.
Exatamente.
Meu Deus. Veja, o Renan Bezerra falou, preço de Copa do Mundo. Parem de dizer que é 75, o ingresso é 150. Mas aí eu entendo o Atos com esse bom humor. Atos é muito bem-humorado quando o assunto não é Anderson. Quando é Anderson, ele sai. Ele faz assim, ó. Rápido. Mas quando o assunto não é Anderson, ele tem opinião, ele interage, eu gosto. Mas é lógico, você cobra R$150. R$150. E o papel higiênico é raspa-bunda? Porra, bicho, compra um MEV, de folha simples, não precisa ser folha dupla. Mas o mínimo de conforto pro torcedor, o mínimo. Uma luz pro cara mijar sem ter que adivinhar onde é o buraco. Pode depois mijar no próprio pé. Aquele menino que passou ali, mijou no próprio pé. Com certeza.
Por que é que tá assim?
Porque é uma merda, pô, porque ninguém cuida.
Porque os aflitos voltou e tinha um projeto de revitalização dos aflitos que não aconteceu. A tal da comissão paritária, que quem é que comandava a comissão paritária?
É, o futuro vice-presidente.
A minha... Obrigado por responder.
Oh, Luiz Eduardo aqui, o Luiz Eduardo falou, esse programa tá aparecendo no calendário da MTV. A gente podia fazer isso, viu? Podia começar a cobrar, assim, falar assim, olha, uma lâmpada. Eu quero uma lâmpada naquele banheiro ali. Tem... Quando é que você vai me pôr uma lâmpada naquele banheiro? Uma lâmpada. Eu tenho aqui, peraí. Pronto, eu dou uma lâmpada. Vou mandar pelo correio amanhã. Tá aqui, ó. Tem uma lâmpada aqui. Eu vou mandar amanhã pelo correio. Essa lâmpada é uma lâmpada de 100... Quanto watts? 100. Não, 20. 20. Ela equivale a uma de 100. Vou mandar ela pelo correio amanhã. Uma dessa aqui custa uns R$25. R$25. R$25, pô. E o Náutico não tinha uma lâmpada lá hoje. Ninguém tá pedindo. Olha, tudo bem, quatro zagueiros, é difícil achar um zagueiro, mas uma lâmpada. Vai na Ferreira Thiago. Costa, pô.
Ó, deixa eu dizer aqui pro Thiago, Thiago Sal, preocupado com acesso e os caras uma hora falando de banheiro. Primeiro, a gente tá falando há 5 minutos. Segundo, se você tá preocupado com acesso, a gente também tá. Terceiro, se você não entende que a gente aborda o Náutico por completo, é só apertar no X. Aí você sai. É, boa, vamos mostrar. Renato,
gostei. Olha, pegou, hein?
Pegou, hein? Olha, Renato. Aderindo ao X. Ó,
vamos mostrar a fila. A fila para entrar no estádio hoje.
Oi, eu pagasse, foi agora, né?
R$2.900 torcedores para uma fila desse tamanho. Se você tivesse um passe verde, como eu estava, você não ia enfrentar a fila. É importante
detalhe lembrar. Detalhe aí que eu observei, vocês não observaram isso. Acabei de ver o motivo nesse vídeo do vídeo anterior. As pessoas ali estavam bebendo água de forma demasiada. Vai acontecer o quê? Vai dar vontade de ir no banheiro e acaba utilizando.
Que não tem luz, aí o cara demora para acertar o vaso, que não tem luz.
Não bebam e vai atrasando. Não bebam água, não bebam cerveja.
É, vamos dar sequência agora?
Não, peraí. É importante falar de novo, Renato. É importante falar dessa fila aí. Muito importante falar dessa fila, porque, mais uma vez, repetindo, é 150 conto o ingresso, velho. É 150 conto pro cara ficar no sol na fila, depois vai mijar, não tem luz, depois vai pra cagar, não tem papel higiênico. É muito. Falando em cagar, eu estou num dia difícil hoje, mas não tem o básico, pô. Não tem o básico. O cara não tem o mínimo de conforto. Não está pedindo cadeira acolchoada e alguém abanando um lenço novo. É ter uma lâmpada pro cara mijar num vaso, pô. Com água pro cara lavar a mão, sabão. Porra, é o mínimo, pô. É a dignidade mínima.
Outra coisa que vale destaque. Renato tá denunciando os banheiros masculinos e os banheiros femininos. Como é que tá a situação, Renato?
Eu não cheguei a visitar, isso. Obviamente, né?
Próximo jogo, pede pra algum menino ir lá, Renato, dá uma olhada.
Vou pedir depois, na próxima partida contra o Coritiba, né? A próxima partida que o Náutico vai ter no... Isso.
É, no, aí tu grava e coloca bem, aqui, Renato.
Tá certo. Eu peço para todo mundo saírem e aí eu faço o vídeo para mostrar a
estrutura. Ei, faça uma versão disso aqui com o pianinho do Náutico de fundo. Chapo, queria tanto provar que Anderson é ruim. Pronto. Falhou. Agora já era, Série A. Parabéns, Chapo. Agora aproveita bem muito. Você estava certo. A sua certeza é a desgraça do Náutico. Cássio Ferreira.
Chapo, melhora o teu microfone, tá com um eco aí, tá, tenta trocar o teu
microfone. Pô, Renato, uma locução dessa e tu ainda criticou.
Tá lindo.
Então eu tenho que estar com o microfone da câmera, pô, vocês só avisaram agora. Ah não, tá bom, tá, é o microfone certo mesmo, vai.
Pois é. Bem, pessoal, temos 1h28 de live, claramente com o tempo da voz do torcedor que Chapo passou.
O Matheus Santos falou aqui, ó, não tinha ar-condicionado no banheiro, ridículo. Não sei se ele falou em tom de ironia, mas tá certo, viu? Tá certo, R$150 tem que ter ar-condicionado no banheiro mesmo. 150 conto? Oxi, meu show, vou dizer pra tu, meu show foi no Minas Tênis Clube, um dos melhores teatros de Minas Gerais, com R$60 o ingresso. E você tinha ar-condicionado, cadeira acolchoada, um excelente comediante se apresentando, um estacionamento amplo, tudo organizado, maravilhoso, pagando 60. Aí no Náutico, o camarada paga R$150 e não tem água para limpar a bunda, pô. Pelo amor de Deus, velho. Porque eu não limpo a bunda para pegar higiene, pelo amor de Deus. É duchinha Thiago, higiênica, né?
O Thiago Cial tá dizendo pra gente fazer um TimoCast só com os problemas dos aflitos. Essa é uma sugestão que a gente... Vai analisar com carinho, viu? Num dia de jogo, mas eu acho que a gente pode fazer
uma duração de uma hora, pô. O TimbuCast é duração de uma hora, não dá, não.
Bem, vamos para os troféus, pessoal? Vamos para os troféus?
Bora. Acho que é. Vamos embora.
Vamos começar com o troféu Cook, naturalmente. E para quem vai o troféu Cook, na tua opinião, Chapo, antes, já deixando a minha opinião, Matheus Jesus, para mim, foi o melhor em campo. Para você.
Não, Jean Carlos foi melhor. O Matheus Jesus jogou bem e é vistoso ver ele jogando. Mas, Matheus, mas todas as chances de vitória do Náutico hoje passaram para o Jean Carlos.
Atos.
Menção para Hereda, menção para Matheus Jesus, menção para Jean Carlos, menção para Vinícius, alguém mais? Haldner também uma menção, mas troféu para Caio Dantas, porque eu quero trazer esse destaque. Ele não fez gol, porém a partida dele como centroavante, nas funções de centroavante, foi sensacional. Náutico precisa ter um jogador que joga centralizado no ataque com a qualidade desse cara, velho. Um jogo difícil.
Vamos mudar para Caio Dantas também, tá?
Muita marcação. Caio Dantas.
Respeito à opinião dos senhores.
Foi o jogo de hoje que creditou ele a ser renovado para o ano que vem. É prioridade agora. É prioridade.
Eu vou botar e esse aí, do. O Frade até sugeriu botar para votação, mas para abrir enquete agora é sacanagem. É difícil.
Não, mas o Chapo já mudou o voto, né, para o Caio. Né?
Eu mudei para Caio porque eu queria. Justamente pelo que Atos falou aí no final. Eu acho que acreditou a virar o principal alvo de renovação do Náutico. É o principal. O Náutico tem que montar o time de Caio Dantas para trás.
Antes do troféu deu ruim, vamos fazer o sorteio da promoção do TimbuCast junto com
a Beto. Vai sortear como? Naquela listinha?
É, a lista tá lá. É só você sortear aí. Vocês pegam o número aí, né? É de 1 a 52, deixa eu ver.
O Renato Silva falou aqui, quatro caras marcando o Caio e ele ainda jogava. Ele ainda conseguia jogar.
Mas
sozinho não consegue.
Tu consegue passar a lista aí de forma rápida?
Põe ela na tela?
Tu consegue
põe ela na tela? Porra, vai ser. Peraí, deixa eu ver.
É só para passar rápido, só para poder ver que tá os 52.
Deixa eu ver. Cadê a lista?
Tá lá no
WhatsApp.
Essa é 52 aqui, né? 52 caras, né?
É, 52.
Peraí, deixa eu dar um jeito aqui, peraí. Eu tenho que criar um TXT aqui, eu acho. Podem ir falando aí, para não ficar esse silêncio tenebroso.
Ah, ok.
Um silêncio também é bom.
Depende, né?
Dá pra ir, né, meu amigo? Eu fiquei sem muito o que falar, dada a frustração diante do resultado de hoje, viu? Quem quiser que fique aplaudindo no final, mas eu fiquei bem, bem frustrado.
Peraí. Não.
E aí,
deixa vamos eu pegar ver aqui. Ver a lista. Peraí que eu vou pôr aqui agora.
Pronto, vamos ver a lista aqui dos concorrentes à camisa oficial do Náutico, no sorteio da parceria do Náutico com
pronto. O
do
time. Dá pra ver? Dá pra ver não, né? Tá pequeno pra cacete.
Aproxima, deixa eu ampliar. Aí,
beleza. Ampliar. Pronto, aqui.
Agora.
Vai aqui, o Érico.
Só pra poder mostrar.
Tem 52. Nelson aqui, ó. Cadê Nelson? Nelson Mello aqui, ó. Se ganhar, a gente não pode entregar o prêmio, infelizmente. Que ele participa de vez em quando do programa. Vai fazer o sorteio normal, né? Aquele do sorteio.
É, 52, né? Eu já tô com o sorteador aberto aqui, já vou colocar.
Abre aí, Renato. Faz aí.
Vamos lá, então. Já abrindo aqui. Entre 1 e 52. Tá aparecendo aí, pessoal? Tá aparecendo?
Agora tá aparecendo, vai.
Então vamos sortear. Vamos embora, saber quem é que ganhou.
O Romildo mano, perguntou 13. Por que, que ele não tá. Peraí, só um minuto. O Romildo perguntou por que, que ele não tá. Eu acho que ele não tá sabendo qual é o sorteio. Não é um sorteio para membros, Romildo. É um sorteio para quem apostou na Bet Nacional o mínimo de 20 reais, aquele negócio todo que ela te explicou no último jogo. Tá? Não é mano, um sorteio disso para sócios. Para membros,
no caso. Vamos ver quem número 13. Puxa a lista aí.
Agora deixa eu pôr aqui. Vamos lá ver quem é o número 13. É Duan Pinheiro.
Duan Pinheiro? Pronto, então, ele ganhou.
Então, Duan Pinheiro ganha uma camisa oficial do Náutico, concedida pela Bet Nacional. E entra em contato aí no perfil do Instagram, é a melhor maneira, né? Você entra ali no inbox do Instagram e diz: olha, fui eu, Duan Pinheiro sou eu. E que a gente vai providenciar a entrega da camisa.
A própria Bet Nacional entrega, então é muito rápido. Quando é a gente, demora exatamente. Um pouco mais. Quando é a gente, é mais complicado.
Troféu
vocês vão começar por onde? Por Atos? Por adiante.
É, antes de dizer o troféu deu ruim, pedir para a Chape se preparar aí para a gente falar também da ONU Futebol antes de acabar o programa. Mas sim, o deu ruim, a gente menção honrosa para Anderson, para Jailson, mas eu vou ficar com o Rafael Ribeiro. É complicado porque as falhas dele é muito flagrante. Eu tento passar um pano para Rafael Ribeiro porque tem coisas no Rafael que eu até gosto. Mas
é muito bom sexto zagueiro, né? É um bom sexto zagueiro.
Pô, se você tira essa... É que nem o Hereda. É uma situação muito parecida com a do Hereda. O Hereda teve falhas dessas, flagrantes, assim. Não é nem erro de posicionamento, nem nada. É você, do nada, você dá a bola para o adversário para ele fazer o gol. Se você tira isso, o resto da produção é bem satisfatório. Mas não tem como. É um erro muito, muito flagrante. Então... O deu ruim fica com o Rafael Ribeiro, apesar que Jailson também, a partida horrorosa, e o Anderson também falhando.
E aí? Eu vou deixar com o Rafael Ribeiro também, porque a falha dele resultou diretamente no gol, né? A falha de Anderson não resultou direto, né? Não foi uma falha que deu o gol, mas o Rafael Ribeiro foi... O toque seguinte foi o gol, né? O cara chegou batendo já e meteu pro gol. Então, é inevitável quando o jogador tem uma falha que influencia diretamente no resultado, é impossível não dar o troféu para ele.
Rafael Ribeiro também é meu voto, uma menção desonrosa para Anderson, nesse troféu deu ruim.
Já vai para o segundo jogo de Anderson abaixo da média. Se ele mantiver um terceiro, eu não acredito que o torcedor vai ficar aí 2 anos ainda, não. Tomara que não. Tomara que Anderson faça uma partida milagrosa e salve o Náutico, seria ótimo. Mas não é possível que num terceiro jogo ruim o torcedor ainda continue com esse papinho de mas ele salvou.
O Armando Guimarães, ele lembrou de um, viu? O Jailson também foi um pouquinho apagado.
Sim. Mas Jailson é isso aí mesmo, eu não espero mais dele, não. É isso aí mesmo.
É verdade. Bem, pessoal, a gente tem uma programação que a gente vai divulgar ao longo da semana. Tem partida na quinta-feira, né, do Náutico contra o time do Brasil de Pelotas, jogo que vai ser realizado no Bento Freitas, na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E, obviamente, teremos o pré-jogo, o pós-jogo, toda a programação aqui do TimbuCast no canal oficial do torcedor do Náutico. Gente, nossas redes sociais, @TimbuCast no Instagram, @TimbuCast_CNC no Twitter, facebook.com/TimbuCast. Tchau, Atos, até a próxima.
Até a próxima, Renato.
Tchau, Chapa, até a próxima.
Tchau, Renato. Até a próxima. Vou no banheiro agora, urgente.
Com um sentimento de frustração, pelo menos da minha parte, vamos encerrando essa live. Ainda acreditando, mas ficou mais difícil. Tchau,
gente. Renato.
Voltou.
Volta. Desculpa, faltou falar do One Football. Esse programa é patrocinado pelo One Football. Foi só uma brincadeira, gente. Esse programa é patrocinado pelo One Football. Tá aqui o One Football na tela para vocês. Tem aqui no cantinho aqui, ó. Eu sempre erro, amor. É difícil fazer isso. Aqui. Aí Renato sai e me dificulta mais. Mas no QR Code ali em cima de Atos, tem... Agora sim, ó. Aí, ó. One Football aqui. Você baixa o seu aplicativo do One Football e você pode... colocar o Náutico como seu time principal, um monte de jogador lá, você recebe notícia em tempo real, o tempo todo, tudo que você está procurando aí, a notícia chega imediatamente para você, rapidão. E outra, você pode assistir o Campeonato Alemão gratuitamente na One Football. O Campeonato Alemão, você vai...
aproveita. Oi? Que está agora no final da live e já faz o cadastro na One Football. Porque às vezes, no final da live, você está querendo assistir, agora é o melhor momento que tem para você fazer o cadastro.
Exatamente, você clica aqui embaixo, vai aqui embaixo no link que está na descrição, ou no QR Code, é fácil, agora eu entendi, é o lado inverso do que eu estou fazendo, ou para o QR Code, aí você baixa e pô, é simples, é gratuito, Campeonato Alemão de graça. Ô camarada, tem 500 pessoas na live agora, se a gente não teve 400 downloads aqui, vocês são muito irresponsáveis, na moral,
é o mínimo que devia ter. Só para poder dizer o seguinte, é
de graça, pô?
E é de graça, na One Football, é muito simples. Só precisa baixar o aplicativo pelo link que tá aqui na descrição. Vai para a aba Jogos e depois para a aba Assista. E aí, meu amigo, pronto. É só escolher qual jogo você vai querer assistir.
Não só o Campeonato Alemão. Tem a Série B do Alemão, Copa do Campeonato Alemão. Tudo do futebol alemão tem lá. E a futebol de alto nível, né?
Menos de 10 segundos você já está online. E aí, meu amigo, a OneFootball é o melhor aplicativo de futebol. Você pode escolher o seu time, recebe notificações em tempo real dos jogos, estatística, notícias e muito mais. E aí, meu amigo, você sabe, né? Campeonato Alemão, tem Miller, Lewandowski, Haaland, enfim. tem muita coisa atrativa no campeonato alemão, fora o conteúdo relacionado ao seu time do coração. Logicamente, você vai colocar o Náutico, e aí você vai ter acesso a tudo da One Football aqui no TimbuCast.
O camarada viu Caio Dantas jogar hoje, vai ver Haaland jogar amanhã, né?
E de graça, foi, ainda mais.
Essa foi igual aos filmes da Marvel, né? Foi cena pós-crédito.
Vai, vamos embora. Agora foi, agora foi.
Uma cena pós-crédito muito interessante. Um abraço, galera. Tchau.